Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, diretamente do Brasil, diretamente do hemisfério de baixo e diretamente da América do Sul, diretamente da Terra Redonda, esférica oca, do estado de Santa Catarina. Ele, Alexandre Machado.
Estamos aí de novo.
Nossa senhora, empolgação 1, né? Mas, de escala de 0 a 30, né? Mas tudo bem, vou... eu já pulo pro próximo, não terá espaço para
consertar, não dá pra consertar.
Não vai dar, não tem Ctrl Z aqui então. Vindo diretamente do meiuca do país, ele que é o estagiário do Fliperama de Boteco, Éder, o Aleixo.
Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Quem entendeu a referência é a Fórmula 1.
Não, é Fórmula 1, é Fórmula Indy, é Fórmula 1, Fórmula Indy é não, perde mais, perde sim.
Não, é o que eu tô falando, que eu vi o do... quando o Barrichello freou pro Schumacher passar.
Eu tentei te pegar no pulo com a informação da Fórmula Indy. Não, perde mais, perde sim.
O Gide Ferran ganhou. Foi o Gide Ferran ou o Tony Canan?
Tony Canan ganhou. Tony Canan, segundinho aqui, assim, ó. O cara foi ganhar de bicicleta, ele passou de moto, né? Foi nas 500 milhas, acho que foi. Bah, enfim, link no Porsche do... Não, perde mais, perde. Classe. Sim, Tony Canan.
Sabe qual é a história disso aí? Ah. Eu ia falar Kleber Machado. Até o José, nessa época, o SBT narrava, gravava um VT da Indy, né, com o compacto. Não era narração ao vivo. E aí ele errou, ele não sabia o resultado da corrida, né? Ele errou a narração, o pessoal perguntou se ele queria gravar de novo. Ele falou, não, deixa assim mesmo, faz parte do charme da coisa. E ficou, é um erro que ficou famoso.
Ah, é a vida, né? Faz parte do esporte, né? E pra terminar esse apresentamento, vindo do extremo norte do país, é ele, que é o douto desse podcast aqui, Marco Mello.
Isso, e eu acho que hoje eu vou polemizar de novo, cara.
Por quê?
Talvez, às vezes no sentido bom e às vezes no sentido ruim. Mas eu não vou dar rage, hein? Só pra deixar claro que eu não vou dar rage. Eu gostei da nossa pauta de hoje.
Quem vai dar pseudo rage hoje sou eu. Não, não é bem um rage, é um desabafo.
É um disclaimer?
Não é, mais ou menos, olha só. Há muito tempo tinha um negócio que vinha me incomodando assim, eu não sabia o que que era. Até que isso começou a pipocar muito no Facebook, essas informações, um monte de sites falando assim, ai, se você se incomoda com tal barulho, é porque você tem um problema. E eu nunca quis clicar, até que eu cliquei, e depois eu fui falar com um psicólogo, enfim. E eu descobri que o que eu tenho é aquele tal do misofonia. Bicho do céu, isso tá me matando a vida inteira. Não sei se vocês possuem algo
parecido. Que isso, cara? Me explica aí.
Eu então, nem faço ideia do que seja isso.
Sabe quando a pessoa começa a mascar o chiclete de boca aberta, parece uma vaca comendo pasta?
Faz aquele clec, clec, clec.
Não, ó, eu vou fazer com a minha boca, tá?
Nossa,
que a pessoa quer que tu veja... É, assim, ó, isso eu tava lendo e falando com um psicólogo, tá? Ele falou que isso é assim, é do teu cérebro, não tem cura isso. O teu cérebro tem, digamos, com um fio solto naquele canto lá, responsável por isso. E isso ele desperta raiva, estresse. Normalmente as pessoas ficam muito irritadas, muito estressadas, extremamente nervosas, começam a suar e elevação da pressão. Eu não sabia o que é que eu tinha. E lá no trabalho tem uma quantidade absurda de pessoas que mascam chiclete de boca aberta, parece umas vacas comendo pasto. Cara,
nunca
e detalhe.
Que não se mastiga detalhe, de boca aberta.
Não é homem, é mulher, cara. E detalhe, eu tenho alguns colegas que comem de boca aberta. Bicho do céu.
Nossa, comer de boca aberta é o pior.
Eu não tô brincando, tô falando de sério. Olha só, como é que funciona? Os meus problemas, o que me incomoda muito é quem masca chiclete. O Alexandre, uma época, quando a gente gravava o vídeo, tinha que ter toda hora de dizer pra ele, tira esse chiclete da boca. Ele ficava o tempo inteiro mascando chiclete. O chiclete me incomoda. Hoje a minha colega passou o dia inteiro, ficava estourando as bolinhas, sabe? Isso me irrita, nossa. Assim, gente que não digita no teclado, espanca as teclas, sabe? Sabe? A pessoa parece que tem uns martelos nos dedos, parece uma máquina de escrever, sabe? E tem pessoas que sofrem problemas seríssimos, e isso ele causa tanto no cérebro como no ouvido também. Eu tenho dor no ouvido de determinados barulhos. O chiclete acho que é o top desses. E pessoas que também ficam, tipo, tá gripada e não vai a só a porra do nariz, fica com o nariz muito entupido e fica assim, ó.
Ah, fica cara, assim, ó. Sugando o ranho.
o dia inteiro. Nossa senhora! Aí as pessoas me pedem assim lá no trabalho. Por que que tu fica tanto de fone de ouvido? Eu não tenho coragem de responder na cara da pessoa. Porque tu parece uma vaca mascando chiclé, em vez de mascar chiclé.
Mascando aberta. Pasto. Vaca masca pasto.
Não, calma. Tu parece uma vaca comendo pasto. E é horrível, é nojento, asqueroso. Sabe? E tu
ruminando.
Come comida, eu vejo tudo que tu come com a maldita da tua boca aberta. Como é que eu vou responder isso num ambiente de trabalho?
Ah, pode aí responder fico... mesmo.
Não dá, cara, eu não vou conseguir.
Fala só pra ela, não fala aos quatro ventos, né?
Cara, eu não vou conseguir, eu vou me alterar, porque é um problema do meu cérebro e de muitas pessoas. Tem gente que não se importa, a pessoa pode estar comendo sei lá o que do lado que não nada atrapalha ela.
O que tu pode fazer, Guilherme, é conversar com o teu superior, falar que isso é uma questão clínica que te afeta, falar o causador do teu problema, e ao mesmo tempo ela vai entender, né, que espera-se, né, que ela vai entender quando isso é prejudicial pra ti, e também vai dar um toque nessa desgramada que não se come de
vários.
Boca aberta, né?
Vários. Cara, são pessoas formadas, adultas, que comem.
Formada na faculdade de porquice.
Pode ser, né, cara? De vaca. De ruminância.
Então, isso
vaca
que eu ia falar.
Formada na faculdade de ruminância, velho. Ah,
cara. Eu janto com os peãozão lá do salão, com o caminhoneiro, e os caras comem tudo decentemente, sentado, com boca
outra
fechada.
Coisa,
e agora os caras aí formados comem igual.
Eu tenho
outro animal.
Colega. O cara é gente boa pra caramba, assim. Todo mundo tira sarro dele. A ex-namorada fala. Ele sabe, mas ele não se importa. Ele come de punho cerrado, sabe? Ele pega tudo com o garfo com o punho cerrado, fecha a mão, faz o punho, põe o colher.
O garfo não fugir.
Cara, isso não me incomoda tanto, sabe? Mas ele não come de boca aberta. Tipo, aí ele mesmo tira sarro dele mesmo, que ele não consegue mudar.
E ele parece que vai decolar com as asas abertas?
Não. Mas tem pessoas lá dentro, cara, velho. Eu passei a minha vida inteira achando que eu era chato. Mas aí tá, tava lendo, fui procurar material científico. Velho do céu, tem gente, um monte de gente que tem esse problema. Tipo, outro teclado, determinados barulhos, que nem, sabe, raspar no quadro. Barulhos agudos, isso me incomoda de uma maneira absurda. E sempre eles me pedem no trabalho. Por que que tu usa tanto fone de ouvido? Eu passo
que
o dia inteiro de fone de
ouvido. Hein? Que te interessa? Vai cuidar da tua vida?
Hein? Eu Você passo tá o puta. Dia inteiro de fone de ouvido. Porque eu não consigo trabalhar com pessoas assim. Eu começo a entrar em um nível de estresse tão alto que eu não consigo nem raciocinar direito. Eu começo a suar horrores, assim, tipo, como se eu estivesse fazendo exercício físico. Barbaridade. Isso aí é um pé no saco na minha vida. Barbaridade. Não sei se vocês têm esse mesmo. Ah, e outra coisa que me incomoda. A pessoa terminou de comer, o filho da puta, ele não pega um fio dental / palito de dente, ele fica...
Puta, Guilherme, Guilherme, não é possível, cara. Não, é possível. Não.
Onde tá comendo,
não,
Guilherme?
Que tu vai no restaurante, tu não precisa das pessoas que estão contigo, da outras mesas, né? Que estão ali.
Nossa, cara.
Que longe, cara.
Cara do céu, velho. Dá vontade de cutucar nas costas da pessoa. Você poderia tomar no olho do seu cu e usar um fio dental aí, por favor, um palito de dente? Vai tomar seu cu, seu porco, filho de uma puta. Vadio, sem vergonha. Cara, isso me atrapalha a vida inteira. Isso.
Eu te entendo, Guilherme. Eu te entendo.
Que desconforto na minha vida.
Essas pessoas, talvez elas tenham sido criadas...
Num chiqueiro?
Num chiqueiro, exato. Assim como Rômulo e Remo foram cuidados pela loba, essas pessoas foram criadas por uma porca. Então ela não teve os ensinamentos de como comer, como se portar, coisas assim. É a vida, né, cara?
Cara, se eu comesse de boca aberta, eu acho que eu levava
uma bofetada.
Uma voadeira na cabeça da minha mãe. Porque assim tinha que ter todo um cuidado, tipo, segurar o talher e o garfo direito, quando fosse colocar comida na boca, sabe, cuidar pra não encher a boca demais.
Sério, cara, eu acho que na casa de pessoas que comem de boca aberta, todos devem fazer isso. Porque não é possível que ninguém na mesa se incomode com uma pessoa que parece uma betoneira, com a comida rodando na boca.
Culpa da mãe e do pai que não disseram, criança, tu tá querendo fazer um colospe de vaca? Então fica de quatro pra comer porco vivo. Caralho do céu, velho.
Uma pessoa dessa nem come na mesa. Uma pessoa dessa pega comida e vai comer.
Não, no chão?
Na frente da televisão.
Fica de quatro no chão. Cara, e assim, ó, eu queria falar isso faz muito tempo, mas isso me incomoda muitos anos da vida. E tem gente que tenta contornar a situação que nem eu faço, com fone de ouvido. Só que assim, qual que é o problema? tu tem que estar ouvindo sempre alguma coisa, não pode parar nunca. Aqueles intervalos de música, normalmente tem barulhos ali. E aí que dispersa os gatilhos, né? São determinados gatilhos no cérebro que fazem isso aí. Então eu tô tempo inteiro, assim, quando eu vejo que a música vai acabar, eu já pulo pra próxima. Ou eu ponho aquelas playlists do YouTube que uma atrás da outra. Não dá pra... Ah, é um saco na minha vida isso aí. Ah, é um pé no
saco
há muito
tempo. Olha, eu acho que eu prefiro ouvir realmente a trilha sonora do Senhor dos Anéis do que ficar perto dessa gente.
Cara, a trilha sonora é maravilhosa, cara. Lembra aí que não tem. O filme tu pode não gostar. A trilha sonora é dar repau no pio, cara. É muito boa. Na minha opinião, é a única coisa que o Howard Shore lá fez. Porque o resto dele, todo o material que ele fez é ruim.
Não conheço essa pessoa aí, não conheço essa pessoa.
O compositeiro, cara, é muito bom. Bom, enfim, eu queria dizer...
Foi o canto do cisne dele? Foi a única coisa que prestou?
Foi a galinha dos ovos quadrados de ouro que ele fez, cara.
Tá até com os netos ricos com o dinheiro do trilha sonora.
Sim, imagina. Eu acho sensacional. Eu já vi vídeo no YouTube de orquestras tocando ela do início ao fim, cara. É muito bom. É de dar repau no pio, né, cara? É sensacional. Bom, enfim... Chega de rage meu, pros de chega, né? E vamos pro recadinho. Alexandre, se a pessoa quiser enviar um correio eletrônico digital para nós, para qual e-mail a pessoa deve enviar?
Deve mandar para contato@fliperamadeboteco.com.
E o nosso Twitter e o nosso Facebook?
O nosso Twitter é twitter.com/fdboteco. F mudo, D mudo, boteco.
E se a pessoa humana quiser fazer parte do nosso grupo de Telegram?
É só entrar em t.me/fliperamadeboteco.
E se você quiser fazer uma dica de pauta, fazer participar das pautas, entre no nosso site que é fliperamadeboteco.com e o fliperamadeboteco.com.br ou .br, como você queira falar, e roda a vinheta. Voltamos, pessoas, para mais um podcast dessa semana. Esse é um jogo escabriocárico, estrogonófico, brilhoso, sensacional. Muita gente tem boas lembranças sobre ele. E o jogo escolhido é o F-Zero, que é um jogo de corrida futurista desenvolvido pela Nintendo e publicada pela própria Nintendo para o nosso amado Super Nintendo. O jogo foi lançado no Japão no dia 21 de novembro de 1990, no Estados Unidos no dia 23 de agosto de 1991, e no dia 4 de julho de 1992 chegou nas Europa. O F-Zero é o primeiro título da série do mesmo nome e foi um dos principais títulos lançado do SNES no Japão. Mas também foi acompanhado por outros jogos durante o lançamento do console nos Estados Unidos e nas Europa. Mais pra frente a gente vai explicar melhor. No final de 2006, o F-Zero foi publicado na plataforma Virtual Console, que é pra quem tem um Nintendo Wii. Acho que a grande maioria dos jogos que a gente falou do Super Nintendo, quase todos foram portados pro Virtual Console. Praticamente todos que a gente falou até agora.
Virtual Console que não somente possui jogos de Super Nintendo ou do Nintendinho, mas também possui jogos do Neo Geo e do TurboGrafx.
Que nós falamos no episódio passado, que é esse que tá aqui atrás, que é a quarta geração dos videogames. Episódio número 121, que foi o anterior. Esse aí, então, link no post de todas as quatro gerações dos videogames. Alexandre Machado... Querido cantor gauchesco, galderiano, os Machado, onde tu jogastes, ou se tu jogasses o F-Zero? No locador do Gordo, em Frederico Westphalen?
Não, Guilherme, o F-Zero eu nunca joguei antes dessa pauta. Nunca.
Herege, pecador.
E sabe, eu acho que eu teria me frustrado se eu tivesse jogado há anos atrás. Ou mesmo na época dos emuladores, ou pro Super Nintendo, tanto faz. Como vai ser explicado mais adiante? O jogo, para ser um jogo de lançamento de console, ele tem uma premissa um pouco equivocada no que se refere à dificuldade do jogo.
Mais para frente explicaremos melhor sobre isso tudo. Nós estamos deixando o que nem série faz, né? Um monte de ponta solta.
Esse é só o chamarisco.
Isso, chamarisco, vai virar uma camisa. Chamarisco, Guilherme. Ah, não lembro que ano que eu falei isso. Enfim, né? Éder, o Aleixo, onde tu jogastes e conhecerdes o F-Zero?
Eu tinha um amigo que ele tinha a fita do F-Zero, mas eu não gostava de jogar, eu gostava mais da irmã dele. Eu ia na casa dele pra ver ela jogando. O fato de ser nerd foi me ajudou a impressionar uma garota, que eu... Ela queria jogar o Mario World e não conseguia dar final. Eu zerei pra ela, ela ficou toda feliz.
Deu uma beijoca nela?
Feliz por ter... Não, ela era uns 5 ou 6 anos mais velha.
Mas não tem idade, né?
É, apaixonante de criança, né?
Dois.
Eu devia ter uns 13 ou 14 anos.
13 ou 14, ela tinha 17? É.
É, tá uns 18.
Pobre Éder, o Éder chegava a emagrecer pensando nela.
O nome dela era Ana Paula. Não, na época ela era magrela.
Então só dava olheira.
Olha só, o Alexandre sempre com as suas partes.
Eu tenho a impressão suas... que o Éder ainda hoje stalkeia ela no Facebook. Tô errado ou tô certo?
Não, eu perdi. Eu nunca mais ouvi falar
nunca
dela.
Nunca mais.
Então, Ana Paula, que você que mora no João Paulo aqui em Sumaré, morava nos anos 96, 97, assim, é você que eu tô falando, hein?
Alguém bota esse podcast pra ela, né?
Mas tu nunca procurou ela no Facebook, nunca colocou o nome dela no Google pra...
Ah, eu só lembro que o nome dela é Ana Paula. Se procurar Ana Paula no Facebook, vai aparecer 5 milhões,
mas tu, né, não lembra do sobrenome do teu amigo?
Não, nem o nome do meu amigo eu lembro. Eu lembro que nós chamamos de Leão,
só. Como é o sobrenome dela?
Nossa, o Marcos tá no delay de 3 anos atrás, né? Mas
não, só... eu tô procurando a menina aqui.
Ele não lembra,
mas ele já
lembra.
Respondeu que ele não sabe.
Ah, pô. Foi bom. Me desconectei.
E tu, Marcos Melo, querido, diz que tu jogou na época, vamos ver se alguém, senão a gente tá tudo lascado aqui, vai lá.
Eu joguei, cara, eu lembro que tinham dois irmãos que eu conhecia na minha época de catequese, cara, veja você, que era o Clayton e o Cleidi. O Clayton virou padre e o Cleidi era safado.
E aí não mente, cara, tu tá falando que é a dupla aqui do Rio Grande do Sul que tu conhecia eles quando criança, mentiroso.
tem uma dupla daí que conhece esse nome, cara?
Claro, sério? Cara.
Cleiton e Cleidir?
O quê? Meu... Não é possível. Você tá falando
não,
sério,
não, Cleidir. Cleiton e Cleidir. Cleidir? Vou pra Porto Alegre. Tchau. Deu pra ti. Não, é aquela música. Aquela música deles. Deu pra ti. Vai lá, Alexandre. Baixa astral. Nossa, eles ganharam muito sucesso nos anos 80. Foram no Globo de Ouro e tudo da Globo, cara.
Caraca,
que assim, véio. Tu queria saber qual música era o top no Brasil. Era o programa da Globo, o Globo de Ouro, né? Porque... Naquela época não tinha muita coisa, então o Globo de Ouro era o top do top. Era tipo o...
Que idade tinha esses teus amigos aí, vamos ver, se
deixa
eles
eu
eram
ver.
Contemporâneos.
Eu tinha 11 anos, eles eram um pouco mais velhos do que eu.
E que data foi isso?
Por volta de 97. Deixa eu ver, 97 eu tinha 10 anos.
Olha, ó, Cleiton e Cleidir, eles estouraram no Brasil na década de 80. Então é muito provável que, em decorrência do sucesso deles, os teus amigos foram nomeados.
É verdade,
assim, cara.
Eu não sabia da época. Eu não sabia. Na verdade, olha só.
Em Marcos Melo.
Eu sabia da existência dessa banda agora.
Era Cleiton com K?
Isso.
Então era por causa da dupla.
Ah, cabeça explodindo agora.
Mas o nome dele era Cleiton Alves e o outro era Cleidir Alves, talvez, alguma coisa assim?
Aí, já não sei, cara. Eu não sei o sobrenome deles, não.
Não, não, no, segundo nome, tipo, Cleiton Alves, Cleiton Ramiro, sabe?
Não sei se eles tinham um segundo nome, não. Mas é uma boa pesquisar. A minha mãe ainda tem contato com o que virou padre, que se tornou padre, né? Parece que o cara se transformou no padre. E o Cleidi, ele já era mais malandrios. E aí, esse cara, o Cleidi, ele tinha um cartucho, ele tinha vários cartuchos de Super Nintendo, cara. Ele gostava muito de jogos da Nintendo, inclusive. Acho que ele tinha um Pilot Wings, Super Punch-Out, não sei se vocês já jogaram, de boxe. Esse jogo é legal, cara, assim. Provavelmente hoje não vai mais ser tão legal. E eu joguei muito, inclusive, o Super Punch-Out. E ele tinha o F-Zero, cara. Eu acho que é a única pessoa que eu conheci na minha vida que tinha um cartucho do F-Zero. E aí eu emprestava dele de vez em quando, né? Porque, tipo, eu não ficava muito tempo com esse cartucho, porque ele era um jogo que tava um pouco além, assim, da minha capacidade na época, de 10 anos, assim. Não era tão bom ainda. E mesmo depois, eu nunca fui tão bom assim. E ele era um jogo que eu nunca consegui terminar nos níveis mais difíceis, cara. Era meio difícil, assim, de jogar ele. Eu acho que mais difícil de jogar ele, talvez só o Super Mario Kart. Assim, desses jogos clássicos da Nintendo que usavam o Mode 7, né? E aí eu... Mas eu joguei bastante, cara. Eu terminei todas as copas nos níveis mais fáceis e eu gostava muito do F-Zero. Principalmente das músicas.
E pra finalizar, eu não tive acesso ao cartucho, tipo de amigos e tal. É, ninguém tinha o cartucho pra emprestar. Mas eu tive acesso em locadora. Então, de vez em quando, eu jogava. Mas eu joguei muito pouco porque eu era muito ruim. Então, como é que a gente... O que a gente faz... quando a gente vai jogar um jogo e a gente é ruim, a gente o quê? Para de jogar. Então eu não joguei mais, porque eu tinha dificuldade em jogar o F-Zero no Super NES, então como era bem novinho, eu abandonei e deixei muitos anos sem jogar o F-Zero e fui rejogar ele. E eu vi que ele é melhor que o Mario Kart do Super NES, na minha opinião.
Eu também acho. Isso é uma das coisas que eu ia comentar, que talvez fosse polêmica. Né? Que são dois jogos mais ou menos da mesma época, e eu achei o F-Zero melhor que o Mario Kart, cara.
Ele é igual. Mario Kart e F-Zero são a mesma coisa. Apesar do F-Zero ter saído antes, não sei, eu gosto mais da jogabilidade dele. Ele é um pouco duro, tem uns probleminha aqui, uns probleminha lá, normal, né? Nada é perfeito. Mas o F-Zero, eu acho que ele tá melhor que o Mario Kart. O Mario Kart parece que eles estão jogando, correndo os carros com um bloco de concreto nas costas. É, então, sei lá, tem um monte de problema.
Ah, eu acho que o Mario Kart ganha pela diversão, que é muito mais divertido jogar Mario Kart. Tem como jogar de dois.
É por causa do nome Mario, então muita gente, mais pessoas tiveram acesso ao jogo, conheceram mais. E se fosse Mario Zero Kart, também as pessoas iam jogar esse aqui, mas ele, digamos assim, ele é um daqueles jogos cult que todo mundo conhece, sabe? O F-Zero, acho que é uma boa definição pra ele.
É,
todo
o
mundo
primeiro é bem cult
conhece,
mesmo.
Já ouviu falar, mas talvez não tenha jogado, mas conhece e sabe o que, que a gente tá falando, por isso a gente escolheu esse jogo, que é tão querido pra uma quantidade absurda de seres humanos.
Só um pouco antes, Guilherme, só pro Marcos ficar sabendo, é em The 81 a música Deu Pra Ti, do Clayton Clegear.
Oh, veja você. Eu achava que fosse mais recente até, sei lá, 85, 87.
Eles estouraram em 80 com a música Maria Fumaça, no Festival da Tupi, e também com a música Vira Virou.
Vou abrir aqui meu Spotify e salvar a discografia.
Ó, já é ideia pra você ouvir, Guilherme, pra não ouvir as pessoas mascando.
Não, o Vitor Ramil não é irmão deles, ou primo deles?
Eu acho que é parente sim, porque eles são Cleito e Cledir Ramil, o sobrenome deles. Se não me engano, eles são parentes sim.
Então o Vitor Ramil é parente. É uma família...
Irmão deles.
Eles são pelotenses, né, se não me engano.
É, acho que é. Se eu não me engano, sim. Não tenho certeza. Vamos começar a pauta. Então, Alexandre, por favor, comece ao primeiro item.
A Nintendo lançou o Super Nintendo para tentar manter a hegemonia nos consoles. Por isso, Super Mario World e F-Zero estão com um gráfico surpreendentemente bom para a época. O áudio desse jogo também é muito bom, mesmo até se nós compararmos com outros jogos do SNES que vieram a seguir. Como nós comentamos no episódio do Gunstar Heroes, nós não fizemos análise desse jogo ainda, mas do Wild Guns, em que uma das influências é um jogo chamado Dynamite Duck, que é horrorendo, mas tem até seus méritos, mas visualmente é horrorendo, a Nintendo fez o jeito certo, ela fez jogos visualmente muito bonitos, muito atrativos, para ajudar a vender o console, porque a criança bate o olho naquilo lá, na vitrine da loja, e fala, mãe, 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 quero esse videogame.
E a capinha do jogo também é bem bonita, né? Chama atenção.
É, exatamente. Já a SEGA pecou nesses quesitos, porque tinha o Altered of the Beast, que o jogo era uma horrorosidade, e a capa também... A capa até se salvava, né? O cara se transformando na besta era até legal. Mas o jogo em si era uma coisa horrorosa, e o Dynamite Duck era uma...
Nem
vou perder mais meu tempo conversando sobre isso. Continuando então, o F-Zero é um título extremamente ousado, principalmente por ignorar tudo que já havia sido feito em jogos de corrida e criar um ambiente futurista, trocando os carros por pseudonaves espaciais, o que permitiu deixar o realismo de lado e focar na criação de algo divertido e numa física inédita para os jogos de corrida de então. A gente dá pra dizer que o F-Zero, ele é uma tech demo evoluída? Eu falo isso porque foi o primeiro jogo a usar o recurso Mode 7, ou Modo 7, que é uma forma de apresentar os gráficos. Só que, como eu falei lá no início, ele peca demais, ele erra feio, erra rude, por ser um jogo de lançamento com uma dificuldade tão elevada. Se eles tivessem colocado... Ao invés de na pista inteira, aquelas barreiras magnéticas, vamos dizer que sejam magnéticas, que tiram energia do teu carro violentamente e deixado somente nas curvas, como se fossem as zebras, para evitar que você pisse nelas. Ou até...
ou do lado da do negócio que recupera a sua vida, não tirar aquilo aqui. Toda hora eu tô quase morrendo, eu vou lá recuperar a vida, eu bato no,
é...
na mina do lado e morro.
Isso, é. Isso foi uma escolha de design choque, muito, né? Equivocada, eu acredito. Porque isso deixa o jogo muito punitivo, muito difícil.
Frustrante.
Frustrante pra criançada da época. Imagina, você em 1990 comprando esse jogo. Suponhamos que você tenha nascido em 83, você tinha 7 anos, ou como eu, em 85, teria 5 anos, quando, em que universo, só no Japão, claro, você conseguiria jogar satisfatoriamente bem o F-Zero? Não tinha como, você não tinha coordenação, você não tinha aquilo que a correspondência entre o que você vê, o que você pensa em fazer e o que você faz nos seus dedos, no controle. Então, a dificuldade do F-Zero, ela é desmedida, ela é muito grande para um jogo de lançamento de console. Fosse lá na frente, depois da metade da vida do console, eu até entendo que ele fosse lançado assim como tá. Mas como lançamento, eu achei uma escolha equivocada a dificuldade dele.
Protesto. O que vocês acham? Protesto, meritíssimo.
Diga-lhes.
Não, é só pra dizer protesto, eu nunca falei isso na vida. Cara, sabe por que eu tive que falar protesto, Alexandre?
Objection, objection.
É, porque eu nunca poderei trabalhar no AD Evogados, escritórios de advogados e advocacias. Então eu tinha que falar protesto, só por isso.
Ei, eu quero fazer um adendo a isso aí, cara. Que...
um adendo ou um protesto?
Não, um adendo. Não vou contestar porque
objection.
Eu vou concordar, na verdade, com o Alexandre. Porque mas a franquia toda, cara, ela já é meio que famosa pela dificuldade que ela tem. Eu joguei até o F-Zero do GameCube, que é o GX, eu acho. É o GX.
Olha, que hipster, isso. Marcos Mello.
E ele, nossa, é difícil, senhora. Cara. Que hipster. Não, o do 64 é mó famoso, cara.
Eu lembro do 64 que eu ia jogar com os meus amigos só pela zoeira, né? Jogar naquela pista que é uma mão, o formato dela. Chegar na primeira curva, todo mundo caía e ficava vendo os outros correr. A chegar com 4 player, a primeira curva todo mundo caía da pista, morria. Nunca conseguiu terminar a pista dos nossos amigos.
Era um mamão papaya ou outro mamão?
Mamão jaca.
Ou mamão que toma choque da luva.
Mamão melão. Mamão, não, mamão sapo tem também, né?
Continue, hipster. Marcos Hipster.
Sim, eu tava falando. E são jogos bem difíceis, cara. O do 64 ele é um pouco mais equilibrado, assim, mas ainda assim não é um jogo... Mas do GameCube ele é difícil até nos níveis mais fáceis, cara. E eu acho meio que sacanagem, assim. Mas é claro, né, que pra um jogo de lançamento de console, já que, sei lá, não sei se eles queriam já manter aquilo como marca registrada pra série, é realmente uma coisa meio equivocada, né? Tu não ter uma curva de aprendizado que satisfaça todos os públicos, né?
Deixa eu ver aqui quais foram os títulos lançados no Super Nintendo pra gente fazer um comparativo em relação à dificuldade.
Tinha o Pilot Wings, Mario World. Pilot Wings também não é lá essas coisas de facinho.
Não, não é, não é. Inclusive são esses dois, né? O Pilot Wings e o F-Zero são jogos que são tipo... dois tech demozões, né, cara, assim, em termos de utilizar o mode set.
Exatamente, eu acho que eu cheguei a falar sobre isso, né, que o F-Zero pode,
falou,
ser considerado uma tech demo, porque pauta o quesito diversão, porque a dificuldade dele, a pista inteira ser contornada com esses elementos que tiram a energia do teu veículo, é um corta-tesão muito desgraçado, é muito grande, é muito chato, cara. A música é legal, principalmente a música da primeira corrida, que é a da pista Mud City. Ela é icônica, ela é clássica, ela tá aí reconhecida em todo o seu respeito tecnológico.
Big Blue também.
Os shows de música de videogame, ela tá sempre presente, ela ficou marcada na história dos videogames. Mas o jogo em si, eu não tenho a noção de que ele é tão aclamado quanto a sua trilha sonora, na verdade, parte da sua trilha sonora. Eu acho que o jogo, ele tá na lembrança das pessoas... mas é somente mais um, entende? Não é um daqueles que você pode considerar como os títulos essenciais do Super Nintendo.
Não é um Top Gear.
Não é um Top Gear, exatamente. Se bem que o Top Gear ele é essencial aqui no Brasil, né? No resto do mundo ele é meio bem deixado de lado.
Posso fazer uma outra afirmação polêmica?
Pode.
Eu acho a trilha sonora da F-Zero melhor do que a Top Gear.
Ah, aí tu foi demais.
Nossa, agora foi polêmico. Pá, pá.
Eu tô exagerando.
Agora tu...
Max Mello Ripisteiro.
Esse que eu ia falar, cara.
Pra vocês terem uma ideia, os jogos de lançamento do Super Nintendo: F-Zero, Gradius 3, Pilot Wings e Sin City.
Com trilha sonora do AC/DC, né? Sin City.
O Gradius, todos já sabemos que é um jogo, o shoot'em up é difícil, né? O shoot'em up
é só coisa difícil, né?
Aí você vem com um jogo novo, uma IP, como o pessoal fala hoje, nova, e apresenta essa dificuldade da F-Zero, aí fica difícil, né, cara? Fica difícil tu deixar o jogo icônico, deixar o jogo pra posteridade. Isso é um indicativo do porquê ela é uma das franquias originárias da Nintendo, criadas dentro da própria Nintendo, que não recebe atenção da mesma. Porque ela não é uma franquia icônica. Ela teve os seus lançamentos no Super Nintendo, 64, GameCube, Game Boy Advance e morreu. Ela, inclusive, ela foi pensada para ser um dos títulos de lançamento do Wii U. Sabiam disso?
O F-Zero?
A Nintendo queria que fosse apresentado uma demo do F-Zero na E3 de 2011, quando foi apresentado, acho que o Zelda da Aranha também, Guilherme.
Zelda da Aranha?
Nós explicamos isso no episódio passado, cara. Ouve lá.
E aí...
Não, que foi quando eu caí, né?
Não, tu não pôde participar. E sabe quem era a empresa que a Nintendo estava conversando para que pudesse fazer o F-Zero?
Deixa eu ver.
É uma empresa conhecida pela grande qualidade nos seus jogos de corrida.
A Polyphony, que faz o Gran Turismo.
Não, não era a Polyphony Digital.
Electronic Arts.
Era a Criterion, e na época ela estava fazendo o Need for Speed Most Wanted.
Olha
Mas
só.
Mas acabou que não houve, não foi pra frente o projeto, e não saiu F-Zero pro Wii U, não saiu F-Zero pro Wii, não saiu F-Zero pro...
Switch.
Pro Switch. Talvez nunca mais saia, não sabemos. Mas é de, eu acho difícil.
E3 2018 é F-Zero anunciado.
Imagina, que é uma língua total, né, cara? E sabe quem que fez o F-Zero Hipster que o Mario... que o Marcos gosta de jogar no GameCube dele?
Joguei do Wii, tá?
Raimundo Nonato.
Foi a Amusement Vision, uma subsidiária da SEGA.
Veja você.
Veja Nossa, você que... mesmo, hein?
Que vozinha fininha foi essa, hein, Alexandre?
Repete isso na edição, cara. Ficou muito bom.
Veja você mesmo, hein?
Que foi?
Sabe qual outra empresa poderia ter feito um F-Zero pro Wii U?
Britânia.
A Sumo Digital. Porque a Sumo Digital, ela é muito boa em fazer essas conversões. Ou conversões, porque eu falo porque eles fizeram aquele maravilhoso OutRun 2006 Coast to Coast, tanto pro primeiro Xbox quanto pro PlayStation 2. E fizeram também um jogo que o Guilherme gosta muito, que é o Sonic All-Star Racing Transformed.
Muito bom. O primeiro é muito bom e o Transformed é top da balada, hein?
Não que eles tivessem conversado com a Nintendo, né? Eu só tô dizendo que seria interessante se eles também pudessem fazer, porque eles são bons. Então, a galera perdeu a chance de um F-Zero no Wii U. Pois é. Eu acho que a Nintendo viu que não ia ter... Não ia ser um título arrasa quarteirão de lançamento. Não é um Zelda da vida. Não um Zelda da Aranha, que vende console. Ia ser só mais um jogo do line-up de lançamento do videogame.
Line-up, né, cara? Line-up é tudo.
Line-up. Line-up. Ah, e só mais uma... Eu tô matando todas as curiosidades aqui no início. Em 2012, o site GameCult, que é um site francês, conversou com o Shigeru Miyamoto de uma pesquisa que eles fizeram no Twitter. E que o pessoal lá na França queria muito que fosse feito um F-Zero novo. E perguntou pra ele o que ele achava sobre isso. E ele falou: estou muito feliz de ouvir a opinião do Twitter, porque desde o primeiro episódio da série no SNES, muitas versões foram feitas, mas a série pouco evoluiu. Pensei que as pessoas tinham se cansado dela. Eu gostaria de dizer muito obrigado e tentem jogar o minigame baseado em F-Zero que estará no Nintendo Land do Wii U. Eu também sou muito curioso e gostaria de perguntar, por que fizeram? O que vocês querem que não foi feito antes? Fecha aspas.
Veja você, tudo isso ele escreveu no Twitter, né? Com
144. Não, não, não. isso respondendo o site, em 2012.
Não, entendi. Isso aí foi só uma brincadeira corruptela. Então, por favor, vamos seguir o baile da pauta.
A Nintendo investiu pesado no modo 7, episódio Top Gear Parte 1. Modo gráfico de mapeamento de texturas que permite que uma camada de background seja rotacionada e distorcida. As naves não faziam aquela movimentação fixa de ir apenas para a esquerda ou para a direita, mas sim dar a volta em 360 graus, que é muito ruim. Tem vez que você baixa e sai rodando que você se perde no caminho, você não consegue voltar. Essa nova possibilidade enchia os olhos do jogador, pois além de ser muito bonita oficialmente, também fazia uma jogabilidade nunca antes vista, até então em títulos caseiros de corrida. Eu me frustrava bastante com isso.
Fazer uma observação do modo 7, olha só. A gente tem que gravar um podcast sobre os modes, os modos desenvolvido pela Nintendo. Isso geraria um podcast bem técnico, mas bem legal. Ele tem esse problema do modo 7, quando, tipo, tu vai fazer uma curva fechada, aquela famosa curva cotovelo. E se alguém bate em ti e o teu carro começa a girar pra virar a contramão, você foi. Tu não sabe mais o que fazer no jogo. O jogo não trabalhou, não implementou o melhor, vamos dizer assim, essa parte pra te tentar contornar o trajeto certo do carro, barra, nave, ou o que for o jogo que tu tá jogando. Ele se perde um pouco com isso aí, e fica bem ruim, e volta, parece ao Mario Kart, o carro fica lento, devagar, difícil. Tudo bem que eu não posso comparar
aí com... Aí você volta naquelas britas ainda, pra ficar mais lento ainda, pra sair.
Mas no Mario Kart tinha área de escape, que era mais fácil, e no F-Zero não tem área de escape, simplesmente é barreira, tu bate naquele lado, tu vai perdendo vida, né? Esse é, um frustramento que eu tenho, não é frustração, é um frustramento.
E os retardatários, eles são muito...
Burro.
Sei lá... É, retardado mesmo. Eles fecham, você não deixa passar, é terrível.
É...
E quando você tá com pouca vida, vem aquele vermelhinho. A primeira vez que eu vi ele, eu pensei que era um bônus. Ah, vou bater nele, vou pegar um bônus.
explodiu. Oh, mas os do Top Gear também são bem burrões, cara. Eu tenho muita raiva jogando Top Gear por causa dos retardatários. Mas eu ia comentar que, eu não sei vocês, cara, mas eu tenho um pouco de enjoo. Tinha, na verdade. Eu tinha um pouco de enjoo jogando alguns jogos que usavam muito o Mode 7.
Tu tem aqueles motion sickness lá?
É, eu fico enjoado vendo Minecraft, cara.
Não, aí tu é fresco mesmo, Marcos Mello. Não, não, não é motion sickness, né?
Toda vez que alguém fala motion sickness, eu lembro da música do Silverchair, Emotion Sickness, que é uma música muito boa, diga-se de passagem.
O único jogo que me dá motion sickness é o Half-Life 2.
Eita.
Aquela parte que você tá no Hovercraft. Oh, meu Deus, que jogar aquilo lá começa a dar ânsia. Né?
O jogo que eu passo mal é o Festival of Blood do Infamous. Eu tenho taquicardia, eu começo a pressão subir, o coração disparar, eu começo a passar mal. Por quê? Vai saber, nunca tinha me acontecido isso. O baile aqui. Olha só, pessoal. No Japão, apenas esse jogo, o F-Zero e o Super Mario World, estavam disponíveis no mercado no momento da estreia do SNES, como o Marcos estava falando. Nos Estados Unidos e na Europa, apenas o Super Mario World foi incluído nos consoles junto com outros títulos diferentes, como o Pilot Wings, que eu gosto de falar assim, acho mais legal, que é outro que usa do sistema do Modo 7, vamos traduzir ele. O SimCity com trilha sonora do AC/DC, edição especial lá na Austrália. E o Gradius 3, esse aqui são jogos clássicos que muita gente procura. Tem uns valores elevados, o preço do cartucho, já que são os primeiros, a primeira levada, né? E também, link no Porsche, vídeos explicando um pouco sobre os modos que a Nintendo desenvolveu para os jogos, que esses seis modos... Tá em inglês, Marcos Mello?
Esses vídeos estão em inglês.
E tem legenda disponível? Tem legenda em inglês disponível. Ou em português? Ou em russo? Ou em alemão?
Eu tava vendo com a legenda em inglês, cara. Não parei pra ver se tem legenda assim, em português.
Hipster total.
Não,
né?
É porque eu tava vendo no momento da gravação. Pouco antes da gravação, então não deu pra conferir todas as legendas.
No momento da gravação, aqui, ó, tô botando, habilitando a tradução em português. Funciona bem, ó.
Tem?
Funciona bem a produção.
Ah, beleza.
Funciona, sim, tem a opção ali, tu escolhe a legenda, tá? Em inglês.
Pro Marco ser mais hipster do que ter um GameCube com o F-Zero. Ele tem que ter os bons gostos do Donkey Kong.
Não, cara, não rola. Ei, eu não tenho GameCube, cara. Eu joguei no meu Wii esse jogo.
Ah, é verdade, o Wii roda jogos de GameCube. É isso aí. Mas tu tem o controle, né? Então tu é hipster.
Ah, eu tenho o controle do GameCube, sim. E o memory card do GameCube.
O jogo foi produzido pelo mestre dos pirocópteros Shigeru Miyamoto e desenhado por Ishin Shimizu, que trabalhou em todos os outros jogos da franquia. O jogo podia ser baixado no Japão através de um acessório chamado Nintendo Power e foi lançado no modo de demonstração para o SNES de 91. Um cara chamado Takaya Yamamura, um dos responsáveis pela concepção artística do jogo, disse que permitiu à equipe criar livremente os personagens e os cenários de F-Zero, apesar do fato de que esse foi seu primeiro emprego como designer para videogame. Imagina, ele reuniu a equipe, pessoas. Nós vamos trabalhar num jogo chamado F-Zero, é um jogo de corrida, futurista.
No futuro.
No futuro, futurista. Os carros serão umas espécies de espaçonaves. E, mais importante, cada um faz uma pista. Ó, tu faz a pista 1, a 2, a 3, faz o que vocês quiserem, tá? Eu só olho depois e dou um joia.
Se vê.
Não, ele fala assim, vou tirar um xerox e já volta. Ele voltou 6 meses depois, né?
Vou tirar um xerox.
Lembrou aquela história do pai que vai buscar o cigarro e nunca mais volta.
Não, não. Sabe por que eu falei do xerox? Eu tinha um professor de química, Valdomiro Domingos K1, ele dizia assim, leiam o livro, texto, página 182, resolvam os exercícios do capítulo, já volto, vou tirar um xerox. Tinha dois períodos de química. Ele falava isso no primeiro, ele voltava no segundo, mas um cheiro de cigarro, ele ia fumar, o vagabundo, e ele dizia que ia tirar um xerox toda semana.
Usou o xerox, fumou no xerox.
Ele tinha chinela de couro?
Não, mas um dia ele engoliu uma mosca, ele começou a se engasgar, ele derrubou o quadro da parede, assim, isso em 2000, ele xingava a gente, ele dizia assim, ó, isso é o ano de 2000, vocês sabem navegar na internet, mas não sabem navegar no livro-texto e querem discutir comigo. Ai, aquele coitado. Ai, quando ele foi meu professor, ele tinha 79 anos. Imagina, né? 72.
Olha, ó, fliperama de boteco, histórias de colégio.
Olha, é uma boa, hein? Eu tenho muitas histórias de colégio bizarras pra caramba, hein? Muito bom, Alexandre. Mais um. Tem história de locador e tal, enfim, né? Vamos seguir
parte
o
baile. Parte 1 de muitos?
Parte... história de colégio, primeiro grau. História de colégio, segundo
vai
grau.
Vai desde, né? A primeira cena, né?
Ó, isso aí, isso aí.
E vamos, então, para um momento importante agora. A história do jogo. Marcos Mello, por favor, fale sobre a história do jogo.
Falando um pouco sobre a história aqui, a gente tinha um enredo... Antes de eu entrar na história, cara... Vocês conseguem pensar em alguma outra coisa de filme ou de livro que poderia ter influenciado assim, no desenvolvimento do F-Zero? Tipo, vamos fazer um jogo sobre naves futuristas que estão correndo.
Tem aquele filme lá, o Corrida Mortal lá, que deu origem ao Carmagedão.
Ah,
só.
O Death Race, né?
Ah, apesar que no F-Zero não ia ter aqui, não atira no F-Zero.
É, eu penso no Star Wars, né, cara? Não tem uma cena no episódio 6 que os caras estão correndo naquelas motinhas voadoras?
As motonetas lá?
Isso.
Como é que é o nome da... As Mel?
Né? Enfim.
Né?
Vamos lá. É, o enredo ele era raro, né, em jogos do gênero. Ele não era apresentado no jogo em si, mas no manual, como diz o Guilherme. E conta com um prólogo totalmente produzido em quadrinhos, extremamente bem desenhado. Eu quero dar uma olhada nisso aqui, cara, isso é bem curioso. O protagonista da história é o Capitão Falco.
Falcon Punch?
Ele é um... Pois é, do Falcon Punch. Ele é um baita sósia do Judge Dredd, né, do Juiz Dredd. Inclusive, ele tem uma frase no manual que mostrava muito bem a personalidade dele. Há dois tipos de pilotos nessa corrida. Eu e os perdedores. Voz dos anos 80.
Apareceu, né? O professor do Guilherme falando.
Sim. O Capitão Falco, no japonês, Kyaptuen Farukon, mas o nome completo dele era Douglas J. Falcon, olha isso. E ele era o protagonista da franquia do F-Zero. Que legal. Ele é tipo um Capitão Comando da vida, mais ou menos assim. Ele é meio que um Capitão Comando mais galhofada. Eu acho, né?
Lembra um pouco. Ele lembra um pouco aquele estereótipo de herói da Marvel, né? Link na postagem aí pra historinha do manual.
Isso, vai ficar o link. Tem uma pequena história em quadrinha dentro do manual. Se você não quiser o manual, que vai estar o link no Porsche em inglês, vai ter só umas imagens pra te ver essa história em quadrinho. E é muito bem desenhada. Eu acho bem bacana. É um manual... à frente do seu tempo, bem
Nintendo,
diferente,
né?
De um manual de jogo, né? É a Nintendo, né? Ele é bem diferente. Ele vai ao oposto do que seria um manual, principalmente na época do Master e do Nintendinho, do início do Mega, que eram manuais bem pobres. Parecia que tinha feito na máquina de escrever, sabe? A pessoa foi datilografando e montaram de qualquer jeito o manual. Esse não, ele é mais bem detalhado. A Nintendo sempre sobre construir manuais com uma diagramação muito bem feita, assim, tipo, muito além do...
Até hoje em dia, se você pegar o manual do 3DS e comparar com o manual de PS4, tem nem comparação. PS4 é uma folha, hoje em dia, sim, uma folha sulfite só.
Não, hoje em dia sim, claro, hoje todos podem fazer manuais mais bonitos, mas naquela época a Nintendo fazia manuais top. Eu tô dizendo, por exemplo, a Sega ou barra Tectoy faziam manuais legais, exemplo do Land of Losing, que a gente falou do Master, eles são bem legais, tem muita informação, só que a parte visual, o design é pobríssimo, né? Parece um xerox do xerox, assim, e tão simples que é, mas esse aqui não, esse aqui é top da balada. O material que vinha do Mario World junto com o Super NES também era lindíssimo, mostrando todas as formas que tu usava, exemplo, a capinha amarela, como tu usava a flor, como tu jogava, né, no caso, os botões que tu tinha que apertar, era sensacional, lindo, top da balada. Né?
Eu vou puxar aqui a minha Pokébola pra invocar o poder do porteiro Eder Aleixo, pra ler aqui a nossa história.
Porteiro Eder, porteiro Eder.
No ano de 2560, a humanidade se espalhou por todo o universo, entrando em contato com diferentes formas de vidas extraterrestres, o que resultou na expansão do sistema social e político da Terra. Isso estabeleceu relações frutíferas culturais, tecnológicas e comerciais entre diferentes planetas com a humanidade. Os bilionários que obtiveram benefícios e influenciaram devido a trocas econômicas intergalácticas chegaram a alcançar um estilo de vida confortável, cheio de luxos, embora devido à escassez de entretenimento que eles tiveram, eles criaram uma nova fórmula de diversão baseada na antiga Fórmula 1. Agora, os carros usados flutuavam em certa altura do asfalto das pistas. Essas corridas foram chamadas de F-Zero, depois que se tornaram populares com o público. Os primeiros pilotos da série, Capitão Falcon, Dr. Stewart, Pico e Samurai Goro, eu acho que chegaram numa cachaça, hein?
A nave dele era movida a álcool, né?
Etanol.
Bom, essa aqui é a história. Ela é muito simples. Se vocês verem, jogo de corrida nunca, naquela época, nunca tinha uma história ampla, complexa. Do Top Gear, aqui no Porsche, pra vocês ouvirem, eram bem curtas e simples, né? O pessoal resolveu correr porque deu vontade e só. As histórias em quadrinhos, que são 7 páginas, nós vamos lançar algo novo na internet. Nós vamos colocar disponível pro pessoal top da balada toda essa história em quadrinho com os balões em português, para quem tem dificuldade em entender o que é o inglês, o que quer dizer, ou até determinada expressão, palavra. Então nós vamos lançar a história em quadrinho em português, toda ela traduzida muito bem para as pessoas entenderem, e vamos lançar isso em primeira mão. Ninguém lançou isso aí traduzido, procurei na internet, e vamos tentar ser um pouquinho diferente, material novo, só aqui, ó, link no Porsche, top da balada.
Selo fliperama de boteco.
É isso aí, de qualidade. Vamos falar de um ponto muito importante desse jogo, que é a jogabilidade. Ela é bem simples, se tu for ver, com comandos básicos que são encontrados em qualquer game do gênero, como acelerar, frear, usar turbo, etc., e usar os botões L ou R para facilitar, né? Dar um remeleixo a mais na hora de fazer as curvas, que virou meio que um padrão em jogos do Super NES, né? Muito jogo de corrida tem o L e o R para facilitar na hora das curvas. É bem comum isso aqui.
O Rock'n'Roll Racing, né, usava, né?
Isso.
Pra fazer curvas fechadas.
Não, Zé, é a mesma coisa do direcional, o LR. Você podia jogar sem apertar os direcional, só fazendo as curvas no LR, no Rock'n'Roll Racing.
É, no caso do Rock'n'Roll, sim. Mas aqui no F-Zero, a nave dá uma inclinada maior, né?
Dá uma quicada, né?
Ela dá uma cambotinha, assim, pra diagonal. Isso, eu acho, na minha opinião, que é muito foda. Porque, olha só, o botão B, ele acelera e dá os ok no jogo. Turbo é o botão A. Tudo bem, é um comum, é um jogo... É...
Turbo!
Turbo, não é esse turbo que a gente tá falando. Se tu for ver, pensa só, imagina só, o controle do SNES como é que funciona? Os botões de cima são Y na esquerda e o X na direita. O B embaixo na esquerda e o A na direita. Eu acho que o B deveria acelerar e o turbo deveria estar no Y, por padrão. Mas ele tá do lado. E o freio é o X e o Y que estão em cima. Então eu acho, na minha opinião, que deveria ser B acelera, Y turbo E o A, Freya, eu acho que deveria ser por padrão, um jogo de corrida, que fica mais fácil, na minha opinião. Na minha opinião, eu tenho esse costume baseado por causa dos jogos de futebol e jogo do Mario. Mas, então, o acelera é o B, o turbo é o A e o X e Y é o freio, pra dar aquela freadinha que tu vai ter que frear em várias partes do jogo, senão tu bate nas laterais e nos outros carros e tu vai perdendo energia muito rápido nesse jogo aí.
Eu só fui descobrir que tem freio no jogo na terceira pista. E eu, que a quicada lá do... Eu cheguei na quinta pista sem saber que o LR tava aquela inclinado no carro.
Mas aí, Éder, você cometeu erro de principiante, porque jamais se começa a se jogar sem apertar todos os botões pra ver o que cada um faz.
O carro barato não faz nada.
Não, mas como é corrida, tu faz isso em movimento. Aí tu se adapta à situação.
Tu já sabe que aquele botão que o carro não saiu do lugar não é freio, né? Tu já sabe que é acelerador. E outra coisa, não é o The Need for Speed onde que tu tem que engatar a primeira marcha, né? Então tu pode já descobrir qual que é.
Deu a largada, eu fui apertando dois botões, ver qual que acelerava. Daí foi, ah, o B acelera, então o A deve ser outra coisa, tipo turbo já. O Y frear foi depois que eu fui precisar frear na terceira pista. Até lá eu fazia a curva só diminuindo a velocidade.
Terceira pista tem que frear, senão dá.
É uma das características que eu achei interessante, é que você pode substituir, assim como você pode substituir a farofa por areia, você pode substituir a freada em certas curvas por uma largada do acelerador. E ele faz um som bem interessante quando você retoma a velocidade. É diferente do som da batida do carro, é como se ele estivesse arrastando a asa. Tipo quando você aperta o L e o R para ele fazer a guinada mais forte.
A cambota.
Fazer virar a cambota. Ele faz um som também quando você volta a acelerar. Claro, como o Guilherme bem falou, a partir da terceira pista você é obrigado, é compulsório, né? Você é obrigado a fazer o uso do freio de mão para fazer a driftagem, senão os cotovelos você não consegue fazer, não.
O que eu ia comentar era sobre o que o Guilherme disse, da configuração dos botões, né? Que ela é meio incomum, mas meio que naquela época não tinha um padrão ainda de como que os comandos eles seriam usados nos jogos de corrida, né? Talvez o mais próximo disso foi o próprio Mario Kart que veio depois. O próprio Top Gear, que é quase contemporâneo dele... Que é
acelera no X?
É, acelera no X, freia no Y e usa o turbo no A, né? Enquanto os LR passam a marcha.
Isso, inclusive, é uma escolha de design bem mais inteligente, porque quando você coloca o acelerador em cima, você consegue apertar o botão de turbo ou nitro, qualquer outra função especial para dar mais velocidade para o carro, simplesmente descendo...
Com o resto do dedão, né?
É, a parte de baixo do polegar.
A junta, a articulação do dedo, a união das falanges do dedão. E aí você consegue fazer isso sem parar de acelerar. Quando você põe pro lado, fica meio incômodo. É possível, mas fica meio incômodo. É como se não fosse algo... Não fosse movimento natural.
É, você tem que soltar o acelerador e apertar pro lado. E eu fazia isso, pelo menos.
No caso do Top Gear, né? Pra frear eu tinha que soltar o acelerador porque eu não conseguia fazer muito bem o movimento de girar o meu polegar pra, do X pro Y, né? Então eu tinha que dar uma soltadinha no X, apertar o freio e na hora de fazer a curva, né? No F-Zero, frear era mais fácil, mas fazer o turbo era mais difícil. Então era meio que uma inversão aí nas configurações.
Cara, a jogabilidade do F-Zero é muito boa. A única coisa que me incomoda é a configuração de botão. Uhum. Eu gostaria que fosse assim, mas... Não é uma coisa que atrapalha.
É, tu poderia ser customizável, né?
É, mas tu se acostuma. Como tem jogo que tu tem que... Exemplo, o Gran Turismo, tu acelera com um botão no teu dedão, tu pode configurar. Jogos do Xbox, normalmente os aceleradores e os freios são nos gatilhos. É gosto, tem gente que não gosta. Gosta de acelerar no botão, tem gente que prefere no gatilho. Bom, enfim, né? Não, uhum. Não tem o que fazer, né? Eu prefiro essa... Esse, vamos falar inglês, vamos ser nojento, chato.
Layout.
Esse shape. Olha só.
Nossa, mãe do céu.
Ah, é. O Guilherme chamava o jogo do Mega Man de platformer.
Plataforma de corrida.
E era Mega Man X, né?
Era um racing platformer. Vamos falar então dos modos de jogo?
Então vamos, Alexandre, quais são os modos de jogo?
Nós temos 3 modos de jogo.
Nós temos 3?
2, na verdade. Nós temos 2 modos de jogo.
E quantas ligas?
Nós temos 3 ligas.
League of Legends.
Liga, sinta liga.
E a liga de guardar dinheiro.
E liga já. Os modos de jogo são o Grand Prix, que é o grande prêmio, né? As corridas, o campeonato. E o Practice, que é pra você se ir habituando. Eu nunca joguei o Practice.
Eu joguei.
Só joguei o Grand Prix porque eu sou muito competitivo. Mentira.
Não, eu joguei, eu pratiquei esse, depois de muito tempo eu tive que jogar. Mesmo assim, eu fui uma vergonha.
E no Practice, tu joga sozinho?
Sim, não, tu joga contra as pessoas, só não vale nada. É mais pra conhecer,
vale,
né?
É. Mas tu morre? Tu morre igual?
Morre, morre igual.
Ah, que bosta. Tá bom, e dentro do Grand Prix, nós temos três ligas, que são a Knight League, a Liga do Cavaleiro, a Queen League, a Liga da Rainha, e a King League, a Liga do Rei. Eu tenho a impressão de que isso remete ao xadrez, ou eu tô enganado? Existe o cavaleiro no xadrez?
Não.
Tem um cavalo.
Então não é o xadrez, então não é o xadrez. Mesmo o jogo dando essa liberdade pro jogador, o mesmo deve ter em mente que as três seguem um nível de dificuldade crescente, sendo a Knight League a que possui as pistas mais fáceis e a King League as mais difíceis. As ligas possuem 5 pistas, sendo que em todas elas a primeira será uma versão diferente da pista Mooch City, com a sua trilha sonora icônica clássica, né? Nisso o jogo acertou, né? Foi o primeiro jogo do NES e já
SNES.
Saiu do SNES, desculpe, e já saiu largando com uma música que é do Balacobaco. Em oposição à música chatíssima de quando você termina a corrida, que mostra os seus tempos de volta, ou quando você vai para a tela do continue ou começa do zero, que são chatas demais, cara, chatas demais.
Ah, posso fazer um pequeno adendo sobre trilha? A gente não chegou ainda lá, mas tu falou da música de quando começa, né? Quando tu liga o cartucho lá no teu console, toca uma musiquinha na tela de título, né? Essa música, ela é igual, cara, igualzinho, um pedaço. A gente comentou já sobre esses caras, que é o Emerson Lake Palmer, né? Vulgo Emerson Fittipaldi. Tem uma faixa do CD Tarkus, eu acho que é o segundo, que tem esse riffzinho, esse trecho igualzinho, cara, da música da F-Zero, da música de abertura da F-Zero.
Aquele... Link do post com a verossimilhança que o Marcos encontrou.
Vou ter que encontrar, cara, agora.
Só na cabeça
eu encontrei,
né?
Isso ouvindo, né? Mas tem muitas comparações na internet das músicas do trio, né? Com coisas de videogame, de forma geral.
E tem uma característica interessante no jogo, Guilherme.
Qual?
Ele tem aquilo que se chama de nocaute, ou knockoute.
Knockoute.
Knockoute, que eu só vinha conhecer essa função em alguns jogos do Play. Eu não tinha visto isso antes na minha
vida
como jogador.
Need for Speed 2.
Não, eu fui conhecer isso no Need for Speed Most Wanted, que você não tá numa certa posição.
Need for Speed 2 já tinha isso, que era quando tu ficava por último e tal, já tinha no Need for Speed 2 isso aí, cara.
Não, eu nunca fiquei em último no Need for Speed 2.
Mas isso não é inerente do jogo. Isso é uma... Tu joga na modalidade nocaute. Eu jogava muito assim no Need for Speed 3, eu me lembrei agora. Mas você, na corrida normal, você não tem isso. Diferente aqui no F-Zero, e que na primeira volta você tem que estar entre os 15 primeiros veículos competidores.
Se não perder o Playboy.
Se não perder o Playboy. Na segunda, você tem que estar entre os 10 primeiros. Na terceira volta, tem que estar entre os 7 primeiros. Na quarta volta, entre os 5 primeiros. E na quinta volta, você tem que estar procurando Nemo. Não, tá procurando o pódio. Tem que estar entre os 3 primeiros.
Sangue nos olhos.
Isso é outra coisa que eu acho ruim, que é muito grande. É 5 voltas por pista?
Parece que são as 30.
Às vezes custa mesmo, cara.
É, tem alguma... Eu tive que correr várias e várias vezes na última pista da Knight League, porque era... Eu não conseguia, era impossível. Às vezes eu chegava na quinta volta, batia e morria, ou eu tava em quarto lugar e não conseguia vencer. Essa pista, ela é uma coisa muito
a
difícil.
A pista da curva quadrada?
Vocês, hein? A pista da curva quadrada.
Desgraça de pista.
A terceira pista, velho, eu joguei 5 vezes seguidas antes de jogar, de gravar. As 5 vezes eu morri na última volta. Detalhe, ninguém me atirou, porque não tem tiro no jogo. Ninguém bateu em mim, eu batia nas paredes. Eu não conseguia, simplesmente eu tum.
É, quando tá essa pimbolinha, é terrível, né? Tipo, se bate um lado, bate do outro.
Esse comportamento de pinball é inaceitável, cara, pra um jogo que criancinhas iam jogar. Esse jogo não é pra criança. Não tem graça. Esse jogo, ele não tem graça. O maior erro do F-Zero é não ter graça.
Sabe qual o nível de graça dele, Alexandre? Zero. F-Zero.
Sadomasoquista.
Entendeu por causa do nome do jogo?
Ele é tão engraçado quanto uma função f de x igual a zero. Deve ser esse o nome dele, derivado disso.
Não, mas é como ele é derivado do nome Fórmula 1, né? Que já tinha F1, eles fizeram... Ah, nós somos precursores, F0, né?
E aí, o jogo, ele peca miseravelmente na falta de emoção. Se você... Como eu falei, eu já tô até me repetindo e não vou mais tocar nesse assunto. Da pista ser toda ela contornada com esses malditos pebolins. Não é pebolins, não é... É aqueles rebatedores de pinball. É um saco imenso, cara. Por que que fizeram isso? Não havia necessidade. Queria mostrar o Mode 7. Perfeito, mostrou. É legal. É legal porque com algumas pistas você consegue perceber que ela está muito acima do chão da cidade. Porque o que você vê em volta parece um circuito eletrônico passando os eletronzinhos, mas é uma representação de uma cidade que lá embaixo estão passando os veículos em alta velocidade, em várias e várias pistas. É um efeito muito bonito. Então, e por isso só já valia. O efeito está sendo mostrado, o background está sendo mostrado.
Background.
Tá tudo bonito. Background. Tá tudo legal, tudo bonito. Não havia necessidade de forçar essa dificuldade na pista. Quer bater nas laterais? Bata. Quer fazer com que tenha... Coloca uma área de escape e depois da área de escape, então, você coloca um abismo. Então, faça isso. Mas não coloque essas malditas rebatedoras de pinball no circuito inteiro.
É, detalhe, é o circuito inteiro. Não... Aí, detalhe, primeira pista. Fui jogar ontem, né? Vou jogar um pouquinho aqui, né? Me preparar. Foi quando eu fui rejogar pra pauta. Primeira pista, né? Primeira volta, morri. Sabe que tem
na
aquele salto?
Na primeira volta?
Na sabe que tem um salto? Eu saltei na diagonal. Bum, explodiu. Eu disse, vai voltar pra pista. Game over. Bom. Só faltou assim, te fodeu, filho da puta. Eu, mas Jesus, que é isso? Mas tá louco? Mas já? Cara, mas deu uma tristeza, meu coração ficou... Fez assim, tum, tum, tum. Não deu, cara, não dá pra entender isso.
Cara, as naves são legais, as pistas são legais, as músicas são legais, o gráfico não é das mais bonitas, mas o efeito e a sensação de velocidade são legais. Então, pra que estragar o jogo com esse layout, com essa opção de design de fazer a pista assassina? Não tinha necessidade, cara. Não tinha.
Não há palavras?
Não há palavras, cara. Olha, se vocês soubessem o que aconteceu no desenvolvimento desse jogo, vocês ficariam enojados.
Sabe o que é curioso, cara? É que na versão do Nintendo 64, eles tiraram essas coisinhas... Esse campo, né? Esse campo de força que fica ao redor da pista.
É o rebatedor do pinball. É. Rebatedor do pinball.
Melhor definição, né? Rebatedor do pinball.
É, mas nas versões do Game Boy Advance tem de novo.
Pra tu ver que o nego não aprende, né? Foi tirado. E essa versão do Game Boy, ela é de 2004. Ela é além, é mais... É feita depois do F-Zero GX, que é a versão hipster do Max Mello, feito pro GameCube.
É, Max Mello
então,
Edition.
Pra que, cara? Pra que isso? É por isso que esse jogo não teve continuação.
Eles morreu, né?
Como não teve?
F-Zero morreu,
como
né?
Como não teve continuação, seu louco usuário de droga?
Na verdade, a gente teve. Não teve agora, né? Recente.
Depois do GBA de 2004, não teve mais. Teve só aquele interesse de fazer como título de lançamento do Wii U, mas ficou só no desejo, só na vontade.
É, curiosamente,
vão
o último...
marcar? Vão marcar? E não marcaram. É tipo aquela brincadeira, sabe?
Pois é. O último F-Zero lançado se chama F-Zero Climax. F-Zero Climax.
Não, eu não sei pra quem que é esse Climax.
É.
Os caras voltaram com o pior...
Pior level design.
Trouxeram de volta... É, o pior level design possível que é a pista assassina. Olha, não dá pra entender, cara.
O Mario Kart, pelo menos, tem área de escape, né? Nisso ele ganha disparado. Claro que tem parte que às vezes cai na água.
Mas você cai na água, não morre, né? Eu venho lá o Laquito e isso eu sei. Tá, tem chance de você voltar ainda a correr. Quando no F-Zero você morreu, já era. Chora.
É o que eu ia falar agora, né? Tipo, tu bate na lateral, aí tu faz o quê? Tu bateu na lateral direita, automaticamente tu vai botar pro lado ao contrário. Só que ele tá a 400 e tudo por hora, ele automaticamente, é como um imã, ele voa pro outro lado, daí ele dá o pá lá, né? Aí tu vai fazer o quê? Tu vai botar pro lado ao contrário da esquerda, que é o direito. Aí o que acontece? Tu bate na outra lateral e dá esse efeito pimba, e tu fica tac, 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 tac.
Até quando você tá voltando, vem o retardatário baixo no cês e volta de novo pra aqui, né?
Agora, eu tenho uma dúvida de design, cara. É de interpretação das coisas, na verdade. O que é aquela coisa piscando ao redor da pista? É tipo a cidade lá embaixo, que a pista tá no alto?
É a cidade, cara, é a cidade.
Eu acho que cada um faria, né? Que nem a Big Blue deve ser o mar, que tá correndo em cima do mar. A terceira deve ser a areia, né? Num deserto, em Dubai.
Dubai. Mas as que tem aquelas linhas coloridas que vão e voltam as luzinhas nelas são cidades futurísticas que você tá correndo numa pista mais futurística ainda, porque fica acima da cidade futurística.
Sim, sim. É, minha dúvida é porque fica tudo no mesmo plano, né? E aí dá um pouco de confusão, sei lá.
Deveria ter uma representação melhor de separação, né? Pra dar aquela noção de elevação.
Profundidade.
Mas eu não sei como eles poderiam fazer isso.
Cara, sabe como eles podiam ter feito isso? Não ter botado nada. Simplesmente ser que nem Top Gear. Liso. Faz grama, faz... É, uns pirulitacos, sabe, muda a cor pra cada um, estaria ótimo. É que a sensação é ruim.
Eu não me incomodei com isso. Não me incomodei, mas você precisa ter um chão, Guilherme, senão você vai estar correndo na pista da estrela do Mario.
Acho que nem assim, a Multicity, parece uma cidade ou parece uma placa-mãe de um computador? Sensação. A Multicity 2 é uma placa de computador amarelada, a Porsche Town é uma placa de computador preteada, não sei, a Whiteland 2 também é a mesma coisa, parece, sabe? A sensação que eu tenho, claro que a minha visão é meio bosta, mas a sensação que eu tenho é isso. E a Firefield lá, que é a última, é fogo, então acho larva. Então, são poucas, sabe? Eu acho que seria mais fácil, sei lá, bota um baita de um JPEG, investe mais em ter qualidade aí ou saca fora, não sei.
Falar pra você, eu nem ligava pra isso daí, eu ficava tão preocupado ali não bater nos negocinhos do lado que eu nem olhava pros cantos da fase, só olhava na pista.
Quando eu morri, eu fui lançado pra fora de besta, eu caí aqui em, sei lá, na grama.
Quando explodia que eu prestei atenção no resto da fase.
Justamente, e a gente explodiu muito, né, diga de passagem.
Nossa
senhora. E diga de passagem, o barulho da explosão é alto, hein? É bastante alto o barulho da explosão. E o efeito da nave explodindo, a fumaça subindo, é bonito.
É bacana, bonito mesmo.
É bacana. E aquele zoom out, né, que dá, é legal.
Sabe aqueles gifs animados de explosão dos anos 90 que todo mundo queria botar na nossa página feita no Word?
No front page. Só mais um detalhe, depois que você completa pelo menos a primeira corrida, que você registra os seus tempos, lá no menu inicial abre uma opção chamada Records, que você pode
assistir a Record
de novo, assistir a Record,
os mutantes,
que você pode tentar bater os recordes das pistas que você já correu no momento.
A gente não pode esquecer, a gente falou tanto sobre level design, um item, quer dizer, um fator muito importante do level design são os itens dentro das pistas e dentro que vão te ajudar no jogo, né? Como tem o recarregado de poder. Algumas pessoas não devem entender o que é esse recarregado de poder. No canto superior, na direita, tem a tua barra de sangue da tua nave, como as pessoas falam. O que acontece? Se tu bate muito, tu vai perdendo essa energia e faz o quê? Cabum, tu explode. Então, logo que normalmente quando tu passa a linha de chegada ou na direita ou na esquerda, vai ter um monte de linhas coloridas, amarelinha. Quando tu passa ali, vai vir a nave dos alienígena, vai pousar em cima de ti, vai sair uns raios blazers ali, vai ter que recuperar a barra de sangue.
E conforme você vai passando as fases, vai diminuindo a recarga de poder, né? A faixa
que
você recarrega.
Tem que entender o erê.
Sabe qual o principal? Um dos principais problemas também, além da pista assassina, é que você só consegue recarregar a sua energia depois que vem a navezinha. Quando você tá na área de recarga.
Não é automático que nem o Top Gear.
Não é automático, não é que nem o Top Gear 3000, que passou ali e recarregou. Não. Você entra na zona de recarga, liga, chama lá, pega o aplicativo, né? Chama a recarga
móvel. O iNave.
Uber de vida, né?
Chama o iEnergy. E aí
Energy
ela
Uber
vem
ali.
Ela vem e começa a te mandar energia.
Mas tu já viu que se tu entrou e tu sai logo, ela vai saindo da tela e tu volta, ela volta.
Maldito, eu já passei por várias situações em que eu me vi em palpos de aranha, porque essa maldita dessa recarga não
era. Tu viu com água na bunda, né, cara? Vamos ser mais chulos.
Água na bunda, cara. Essa foi outra escolha de design muito bosta, cara. Você entrou na zona de recarga, vem a navezinha devagar, ela vem.
É que, Alexandre, isso entra no quesito dificuldade, né? Que a gente vai explicar mais à frente. Mas olha só.
Olha, eu fico louco.
Nós vamos lá. Tem o item de turbo, que ele acelera o seu carro, lógico.
Acerta no chão, né?
Tem o salto, que quando tu passa ele te dá um salto, mas tem que fazer apertar pra baixo pra ele continuar acelerando, senão tu perde um pouquinho de velocidade. Foi aí que eu morri. E a cada 10 mil pontos você ganha uma nova vida. Sim, é um jogo de corrida que tem vidas. Isso que é o diferencial do F-Zero 2000. Eu inventei o nome do jogo agora aqui.
Uma curiosidade, uma efeméride. Toda vez que você começa uma corrida, a tua quantidade de vidas é acrescida em 1 antes de começar a contagem, vamos dizer assim, dos carros para largar. E depois que a tela estabiliza, o número é decrescido. Então, se tu tinha 2 vidas no término da corrida anterior, para a próxima, vai aparecer 3 enquanto a câmera está se aproximando dos carros. E depois que a câmera estabiliza, volta a ser 2.
Sinistro. Olha só. A tela principal do jogo, logo que tu começa, tem várias informações nela. Logo no canto superior, como eu falei, tem o power, que é a resistência do seu carro, a barra de sangue. Você explode se, no caso, ela chegar ao zero. Então, tu perde e ele te dá uma opção se tu quer voltar e tal. Tem a velocidade atual, que é a velocidade que o teu carro pode atingir. Eu já vi 400 e lá vai, não sei se tem mais que isso. Tem o tempo gasto na corrida, logo abaixo. Depois tem os cares, ou o número de vida. Logo para baixo lá tem um carrinho, dependendo do modelo que tu pegou. E do lado tem um numeral. Depois tem o especial, que a cada volta você pode usar um nitro, né? Então tem um SSS. Eles estão no tão cinza. Quando tu tem um especial, ele fica colorido.
Você começa com 0, né?
É, ele aparece, ele fica colorido.
Depois que está a primeira volta, você ganha o primeiro.
Depois, no outro canto à esquerda, tem o mapa da pista, que isso é essencial para ajudar a correr. Acima dele tem o rank, que é a colocação atual na tua corrida, né? Depois nós temos o safe, que é a coisa que eu demorei para entender, que é a colocação que você pode terminar a volta sem perder. Sendo a primeira volta em 15º, a segunda em 10º, a terceira em 7º, a quarta em 5º e a quinta em 3ª, senão tu... Tchau, Playboy, pra ti, né? E por fim, o score e a pontuação ganha.
Eu não entendia essa do safe, e só depois de muito correr, eu vi que a cada volta ele decrescia igual.
Eu também não.
Em todas as pistas. E uma coisa que eu achei chato demais, uma outra escolha de design muito contestável, muito burra, é não ter mostrador de volta.
Ah, você tem que se basear pelo safe, né?
Tá, mas aí isso não é natural.
Jogo também não é natural o jogo de corrida de nave, né?
Não, a tua explicação não valeu a pena. É que nem jogo de luta sem a barra de vida, barra de sangue, enfim, né? É a mesma coisa. É um tá pro outro.
É uma coisa inerente a uma corrida você ter um indicador, um indicativo de em que pé você tá, né? Em que altura da corrida você tá. Então, um jogo de corrida não ter isso é uma coisa que eu não consigo entender como é que passou.
Sei lá, acho que eles esqueceram, cara. Sabe quando o software tá pronto, ele... Esquecemos de colocar tal item. Ah, agora deixa.
Não dá pra entender. Não dá. É capaz disso ainda não ter sido corrigido na versão do Game Boy Advance. Voltaram com a pista assassina, deve ter voltado também sem o contador de volta.
Vou dar uma olhada aqui. Mas vamos pensar um pouco. Antes da época da F-Zero, tinha tipo jogos de corrida nos computadores, no Nintendinho e tal.
Tinha o Chico Flecha, cara, que já tinha flecha, que volta.
Então, Flecha, ele já mostrava uma posição.
Chico Flecha, velho. Chico Flecha tinha marcador de volta. Isso aqui não é o Enduro que não marca a volta. Chico Flecha! Mega Race, ótimo jogo, hein? Vale um podcast, talvez, né?
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 Cara, sempre teve, né? Sempre teve. Corrida de bicicleta. Eu acho que se o California Games tivesse corrida de patins, ia ter volta, marcador de volta.
Corrida de cadeira de escritório.
Correndo de cadeira de
rodas. Cara, sabe aquele cadeira do escritório que tem as rodinhas embaixo? Se tivesse corrida com essas cadeiras, ia ter marcação de volta, cara. Mas tudo bem, velho, tudo bem. Deixa assim, tu tinha que ser baseado, tu tinha que ser olho de tandera, tu tinha que ter visão além do alcance pra se tocar que o safe, como o Éder falou, era o que contava literalmente as tuas voltas. Tu tinha que estar ligado, né? Ó, né? Na próxima tem que melhorar, tem que ir sempre crescendo e melhorando. Mas tudo bem, deixa assim, né? Não tem mais o que fazer, a não ser que tenha um home hack que conserte isso, né?
Não, cara. Por mais que coloque ali um contador de volta fazendo piruleta com o neão, o jogo não ia...
O mais fácil é ter home hack que dificulte isso, mais ainda as coisas, cara. A galera adora fazer hack pra deixar o jogo mais difícil.
E bota umas pedras no meio da corrida, assim, umas pedregulhos gigantes, né?
É.
Ou tu passa, só tem um espaço assim do tamanho de um pentelho pra passar, tem que passar exatamente lá, assim, né?
O que é um espaço do tamanho de um pentelho?
É mais ou menos, cara.
Tem umas passadinhas que são muito sinistras, cara. Nossa, Firefield que o diga.
Então, já pulamos pro próximo item da nossa querida pauta. Por favor, Éder, fale para nós quem é o gráfico, né, querido amigo?
Guilherme, um jogo de corrida tem que ter o quê?
Voltas.
Carro, né?
Voltas.
Vamos falar dos carros.
Mas isso aqui não tem nem carros, cara. São as meninas.
Em F-Zero, o jogador pode escolher entre 4 tipos de naves. Blue Falcon, Golden Fox, Wild Goose e Fire Stingray. Cada um deles possui suas características, seus prós e contras. O carro Fire Stingray, por exemplo, é o que consegue atingir maior velocidade e é também o que possui maior resistência a batidas, pois seu nível de poder é maior entre os 4 carros do jogo. Mas em compensação, ele também é o mais pesado, que portanto é o mais complicado de fazer as curvas. O ideal é que o jogador, antes de testar cada um dos carros disponíveis, vê qual deles se encaixa melhor a sua maneira de jogar.
Eu, já cortando vocês, eu peguei o Golden Fox, o carro amarelo, porque ele tem uma aceleração brutal. Vocês podem ver pelo gráfico de aceleração, ele vai quase junto do eixo Y.
É quase instantâneo, né, pra ele ir pra velocidade máxima, né?
Eu joguei primeiro com o Blue Falcon, não gostei, mas quando eu joguei com o Golden Fox, eu gostei pra caramba.
É porque ele arranca muito rápido, né, a aceleração.
Não, o negócio de você soltar o acelerador, fazer a curva, você já aperta o acelerador e já sai no pinote, já. No
pinote. Eu gosto do Blue Falcon, ele é equilibrado, cara. Mas o Golden Fox, legal que ele não é pesado também, né? Ele é o mais leve de todos.
Mas também é a menor velocidade máxima, né?
Mas a diferença é muito pouca da velocidade. Entre o mais lento e o mais rápido, são exatamente 30 km, 30, 40 km por hora.
40.
438 contra 478. E a aceleração do Fire Stingray, que é o mais pesado, mas ao mesmo tempo mais rápido, ela é praticamente linear. Então não existe aquele soco, aquela arrancada, aquele pinote que o Golden Fox dá, que você já sai troteando loucamente.
Não é que nem Vin Diesel no Velozes Furiosos 1, né? Aí já empina, né?
já sai empinando.
O Golden Fox é legal pra aquela pessoa que bate muito, né?
Todos nós aqui, porque a gente vivia jogando o modo pinball, né? Será que eles pensaram, vamos fazer um jogo de corrida com pinball embutido?
Só pode, cara, só pode.
Pegar uma engine de pinball, né? Fizeram.
Então, pera. O jogo tem que ter um novo nome. Então seria F-Zero Pinball, ou Pinball Zero, ou Fórmula Pinball.
Aí uma ideia pra um home hack.
Pinball Wizard. Fórmula Pinball, né? Ficaria melhor, né?
Fórmula Pinball. Comentando aqui sobre os gráficos do jogo, os gráficos do F-Zero são até simples, mas eles são bonitos, cara, por um título de lançamento ali do Famicom/Super NES. Cada pista tem seus detalhes a serem observados, eu já comentei até algumas coisas ali atrás da cidade, né, que fica, teoricamente fica lá embaixo, mas ela fica na mesma camada de background que é construída a pista. Cada uma delas se passa em um tipo de área diferente, isso é uma coisa que eu acho bem legal, tipo, a diversidade de cenários, né, que tem no F-Zero. A gente foi citando ao longo do podcast vários aqui, desde a Mud City, a White Land, o Firefield, o que mais que é clássico? A Silence, cara, eu gosto muito da pista, mais ou menos, só não gosto muito porque ela tem muita curva quadrada.
Curva quadrada,
tem uma do deserto,
né,
que eu não lembro o nome agora. A Post Town, cara, a Post Town é muito legal, a música dela também.
Curva quadrada.
É, e assim, os cenários eles não ficam cansativos, assim, pelo menos os cenários em si eles estão sempre se renovando. O design dos carros é bacana, eu gosto bastante. Eles se parecem mais com naves do que com carros mesmo de corrida. As cores do jogo elas foram bem usadas até, principalmente em relação às pistas, que ficaram bem diferentes umas das outras, como eu já comentei. Pelo uso inteligente, né, da paleta de cores, que aproveitaram para fazer uma diversidade grande até de cenários.
Eu queria só terminar um negócio do gráfico. Ele é mais bonito que o Top Gear, hein? Na minha opinião, eu acho ele mais bonito que o Top
certeza.
Gear, mais bonito que muito jogo. Muito jogo que veio depois, mas já mostrava muito a paleta de cores do Super NES. Já tava ali, já, né? Já tava mostrando toda a potência. E eu vou fazer um comparativo com o Alexandre, vai ficar feliz. Um dos primeiros jogos do Mega Drive é o Alter of the Beast, como eu sempre falo, ali no Porsche. E o F-Zero é o do Super NES. Claro que são hardwares um pouco diferentes, mas tu vê já o avanço técnico de jogos de lançamento do console, né? O F-Zero é muito superior em tudo, né?
Isso! Isso, Guilherme! Eu vou te surpreender agora, hein? Eu fiz essa comparação no início do cast quando você não tava.
Mas eu reafirmo, cara.
Pá, pá, pá.
Eu fiz um retcon, cara. Eu peguei o que tu falou e recontei, mostrando que essa verdade é uma verdade mais atual.
É ultra verdade.
Então, vamos falar sobre um fator muito importante que a gente vem empurrando com a pança, que é a dificuldade do jogo, que varia de acordo com a liga escolhida pelo jogador. Nem sempre. Isso é uma mentira, tá? A fórmula Pinball te dificulta em tudo, né? Os inimigos, eles estão no modo kill, 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 kamikaze, porque eles vêm pra cima de ti pra se bater, porque eles não têm barra de vida ou barra de sangue, já que é uma nave, ele tem sangue, né?
Sendo que Knight, eu só imagino no King, começa o jogo e o carro explode.
Então eles vêm que nem uns loucos pra cima de ti. E também de acordo com o nível Class, que ele determina antes de começar a correr, sendo que existem três. O Beginner, Standard e o Expert. Ou seja, o nível de dificuldade do jogo pode ser alterado e adequado pelo jogador de várias maneiras. Não importa o nível de dificuldade. E essa...
Não, quando começa só tem o Beginner pra escolher.
Não, Eder. Você pode escolher qualquer dificuldade.
Pode?
Pode.
Aqui eu vi só Beginner. Eu falei, ah, vai nesse.
Aliás, outra coisa de escolha de design. Os menus do F-Zero são uma confusão. A tela, desde o início, eles são uma confusão. Porque... quando você vai escolher o carro, ao mesmo tempo que você escolhe o carro, tá escrito na tela escolha a liga. Tá, mas beleza, é escolher a liga ou escolhe o carro? E aí quando você vai escolher a dificuldade, desce pra parte da dificuldade lá com o seu direcional, o que que seria o normal? Você põe pro lado ou pro outro e as dificuldades vão passando como se estivesse numa roda, né? Você vai apertando e vai...
Ou tá os três assim com... os dois opaco e um mais nítido.
Isso,
pra ver qual que tá
exatamente.
Selecionado.
Não. Como é que funciona no F-Zero? Você entra na parte da dificuldade e você aperta pra cima e pra baixo. Ou seja, não é nem um pouco parecido com o que você... O natural. Talvez eu esteja com vício pelo modo como os jogos são depois dele. E antes era assim mesmo que se fazia. Mas os menus... são bagunça.
São feios, cara. Fundo preto e cor. O cara que desenhou isso aí, desenhou com o cu dele, né? Mesmo o modo mais fácil, o jogo não é moleza. A gente já falou isso várias vezes, né? Exigindo uma boa habilidade do jogador com os controles, já citado várias vezes aqui. E também um bom conhecimento do traçado da pista, já meio que citado devido ao mapa na esquerda. Isso ajuda um pouco pra ti mais ou menos saber qual área que tem um maior espaçamento ou mais, menos espaçamento e qual curva é mais complicada para fazer, se vai precisar frear ou não. Mas nada que a prática não resolva. Isso, claro, né? Primeira volta tu não conhece nada, segunda volta tu já tem algumas ideias e assim vai. A Nintendo foi feliz em permitir que o jogo tenha até 3 níveis de dificuldade, começa na muito difícil e vai subindo, pois isso acabou fazendo o mesmo mais durável. Tem gente que acha o nível de dificuldade fácil, mas daí é um japonês genérico lá, que para ele eles jogam com os pés e ainda viram. Jogadores mais habilidosos, que bateram todos os recordes nos modos Beginner e Standard, teriam um grande desafio pela frente no modo Expert. É o modo filha da puta, né? Eu acho, na minha opinião, que aí como ele já começa a desandar, fica muito complicado, principalmente...
É o modo masoquista, é a pessoa que modo masoquista. Fica com o pipi duro sofrendo.
Eu vi sofrência ajoelhado no milho.
Cara, é foda, porque, tipo, tentando, como tu comentou, é difícil até no nível mais fácil, né? Só que depois que tu se acostuma... É, isso exige muito de memorizar a pista, cara, que é uma coisa meio não natural, assim, pra criar a dificuldade do jogo, né? Tanto que tu vai assistir, por exemplo, eu tava vendo o long play mais cedo, pra ver como é que outras pessoas na internet se saíam no jogo, né? E aí eu fui naquele canal World of Long Plays. E aí tu vê que a parece fácil vendo o cara jogar, mas tu vê que a coisa é muito mecânica, né? Tipo, depois que tu conhece toda a pista e o padrão de comportamento dos carros, meio que dá pra se safar, mas não é uma dificuldade honesta, né? Falando dessa forma.
Eu não virei o jogo, eu cansei. Porque eu batia.
Só terminei no beginner.
Nem isso, eu comecei a me frustrar. Ficar frustrado, comecei a ficar irritado. E eu desisti. Larguei de mão, disse, quer saber?
Eu tentei duas vezes, cheguei na Silence e não consegui. Eu falei, quieto essa bosta.
Cara, eu tentava decorar a pista, aí eu via, né? Primeira voz, a segunda voz. Eu tentei dessa vez jogar, eu joguei no emulador, mas sem save state. Eu disse, vamos no, na raça, né? Joguei algumas pistas ali só pra me lembrar como é que era a jogabilidade do jogo, algumas charopices do jogo, e não consegui, não tinha Cristo. Esse modo Pindle me acabou.
Vamos juntar a dificuldade com o fase a fase, que na verdade é o pista a pista, pra falar bem sucintamente sobre elas, pra não ficar solto, a gente comentou listão, somente, né? Somente de algumas.
Vamos falar só de uma. Todas são difíceis porque tem a parede.
Fechou.
Fechou? Pode ser?
Tá bom, cara. Não podia fazer um resumo melhor.
Todas sem parede. Cuidado com o salto pra não cair fora da pista e morrer também.
É isso aí, cara. Olha, foi melhor do que encomenda.
É, talvez só falar os ambientes que tem em cada copa, né? Tipo, ah, Multicity é da cidade, a Big Blue é no mar, Sandy Ocean no deserto.
É Dubai.
Isso, a Death Wind é aqui na Amazônia, ali perto do Marcos, né?
Isso, é aqui, cara. Eu tô vendo até umas bolotinhas de eletricidade ali fora da
velocidade. A Silence é os caras com alguma coisa psicodélica, que tem umas coisas roxas.
Narcóticos.
A Multicity 2 é a mesma coisa, só que tão amarelo. O Port Town é uma cidade futurística. A Red Canyon é uma variação da Sand lá. Aí o White Land é muito parecida com a pista de LSD lá. E assim vai. A White Land parece uma água futurista na cidade. E a Multicity 3 é a mesma coisa, segue a ideia. A Death Wind 2 é a mesma coisa que a outra. A Port Town é meio que parecido com a Multicity. A Red Canyon 2
na
segue
verdade,
o mesmo estilo.
Elas recebem os mesmos nomes, né? Versão 1, versão 2, versão 3. Mas elas têm variações no seu traçado, né? Você mantém algumas características entre todas as versões, mas elas têm variações nos seus traçados e às vezes elas possuem dificuldades adicionais na pista, como por exemplo um rebatedor de pinball que sai das laterais e vai pra pista pra te encher o saco.
Vai te estrupar.
Ah, sim, no meio, né? Do meio da pista tem os rebatedor de pinball.
É chato pra caramba.
É legal a descrição do Guilherme aqui na pauta. Pista 3, Port Town 2, muito chata, igual aos anteriores.
Eu só queria falar sobre a quinta pista do Knife League, que é a Silence, que eu tô jogando nela pra, da pista curva quadrada, eu vi que tinha um quarto caminho, os caras falaram, vou ir nesse quarto caminho, deve ser fácil. Entrei no quarto caminho cheio de mina, explodiu o carro, ô raiva.
tem umas mina, cara. O Firefield também tem muita mina aqui lá pro final já.
Cara, eu nunca cheguei na última pista, então eu não faço ideia como é que era. Porque eu tava frustrado, então eu abandonei o jogo, cara. Literalmente, abandonei.
Ninguém vai te culpar, Guilherme. Ninguém vai te culpar.
É justo o teu abandono.
É, eu abandonei o Mega Man 1 e abandonei o F-Zero também. Porque assim, ó, quando tu joga videogame, tu quer se divertir. Quando tu começa a se frustrar e ficar brabo, irritado, tu abandona o jogo. Não tem o que fazer. Isso é fato venéreo, cara. Autenticado em cartório.
A pista 4 aqui que faltou falar da última Copa é a Red Canyon 2, que é igual ao Red Canyon 1, que parece a Sand Canyon. E a 5, a pista 5 e última pista, que é a pista que tem a melhor música do jogo, mas é horrível de dificuldade pra chegar nela e pra passar dela também, que é a Firefield.
E tem retão. Foi, como é que aquele desenhista da Fórmula 1 que tu odeia, Alexandre, o das pistas?
O Herman Till, que desgraçado.
Foi ele que fez uma parte dessa pista, olha, tem retão. Retão curva fechada, retão chinquene, retão curva rápida, retão curva fechada, um monte de curva.
Esse desgraçado, ele só tem uma coisa na cabeça, reta e cotovelo, reta e
isso
cotovelo.
Isso aí, cara.
Não é possível, cara. Que
Sabe uma pista puta, que ele fez que é legal? Sabe uma pista? Bahrein, cara. O Bahrein foi ele que fez e eu acho legal.
O Bahrein, eu não me lembro do traçado do Bahrein.
Bahrein tem o mesmo sistema de retão, curva fechada, retão, curva fechada. Ele sabe desenhar isso aí.
O que ele fez em Silverstone, assassinando o traçado original, é indescritível, cara. A pista tá irreconhecível. Irreconhecível.
Mas só tem ele, cara. Ninguém quer desenhar pista, né, cara?
É o único arquiteto de pista do mundo, né? Só
pisteiro,
pode?
Cara. Pisteiro.
É que nem o único programador lá do Need for Speed, né? Do Saturno.
Isso, é o pisteiro, cara. O profissional que desenha pista de Fórmula 1 é o pisteiro, cara. É assim, vai.
Só fechando aqui, cara, uma última curiosidade sobre a pista Silence. Suba um pouquinho na pauta e os ouvintes vejam também. É que o percurso da pista do mapa, a pista que o Eder tanto gosta, ela é igual uma arma, uma pistola.
Uma chopper?
Não, a Resolva.
Uma Glock?
É um revolvinho.
Uma revólvare.
Não tinha reparado isso.
É um revólver apontado pra baixo.
Inclusive, o quarto caminho ali é o canhão, né? O canhão não, o cachorro. O cão.
O cão que botou pra nós beber? Então, olha pessoal, nós vamos pular agora pra uma parte diferente da pauta, já quase chegando ao fim dela, que são os efeitos sonoros e a trilha sonora. Link no post para ouvir a trilha. Os efeitos sonoros são excelentes e bem gostosos de se ouvir. Muita gente elogiou na época que era algo de outro nível, né? O barulho do motor do carro, por exemplo, é contagiante, podendo fazer o jogador querer acelerar e dançar uma lambada. Olha, ó. Dançando lambada e dançando lambada.
Da mesma época, hein?
Né? Mérito da equipe que cuidou da parte sonora do jogo e conseguiu com maestria e bom gosto criar sons supimpas e bem originais, pois grande parte deles não existem em nossa realidade, já que são jogos de naves num futuro muito futurístico, né? O compositor chamado Naoto Ishida compôs músicas geniais e extremamente empolgantes que, embora fiquem repetindo constantemente durante a corrida, são impossíveis de enjoar ou desagradar aos seus ouvidos, como o próprio Marcos Mello acha melhor que a do Top Gear, que o Barry White, Let the Music Play, fez, que muita gente vai achar que o Marcos Mello é um pecador, né? Apesar dele ir pra igreja e cultuar música de Satã, né?
Pois é. E curiosamente... uma coisa curiosa, cara, é que a trilha desse jogo, se tu ouvir ela isolado, né, sem estar jogando, é, pra quem toca baixo, isso foi uma coisa que eu gostei bastante. Ela tem muito arranjo detalhado, cara, de baixo, tem muito slap, e talvez até ouvindo a trilha da F-Zero que eu passei a aturar o som, aturar um pouco mais o som do slap que eu detestava antes.
Teu parecer sobre slap, Guilherme?
Já falei.
Acho que foi no episódio de Navinha que o Guilherme falou sobre slap.
Não, foi um que eu participei, que ele falou. Foi num Pergunte ao Marcos que fizeram pra nós, que te irrita no trabalho, um negócio assim.
Ah, sim, foi que o Alexandre que perguntou. Eu lembro que foi ele que perguntou.
Acho que foi no do Terry.
Slap é um saco, pronto.
Continuando aqui, né, as músicas que compõem a trilha do F-Zero, elas são boas, né, como nós já comentamos. Cada música ela tem um clima diferente, dependendo do ambiente, né? A maioria são bem empolgantes.
Bem loucas?
Eu acho até a trilha variada nesse sentido, por isso que eu acho ela talvez um pouco melhor que a do Top Gear. Porque, tipo, tem um tema, sei lá, do Firefield, que é um metalzão. E tem outros que são mais tranquilas, como o Deathwind, a White Land. E tem umas, as clássicas, né? Claro, Mid City, que é mais pro rock. Então ela meio que dá uma migrada assim entre gêneros, né? Às vezes parece um rockzão, às vezes parece uma coisa bem mais complexa, né? Como eu falei, dos arranjos de baixo.
Tu quer dançar até o chão.
É, tipo, o próprio da pista Silence, ela é bem diferente, sabe? Parece uma coisa mais SDJ, sei lá.
Tu comentou, fez uma boa análise aí sobre as músicas, e nessas andanças, pesquisando sobre o F-Zero, eu encontrei um pessoal que fez as versões das músicas do F-Zero pro Mega Drive. Ou como o Eder gosta de falar, o Merda Drive. Só que as músicas ficaram... Então, algumas ficaram melhores do que na versão do Super Nintendo, acredite se quiser. Quanto outras ganharam uma roupagem diferente que você pode gostar tanto de uma quanto da outra. Vai ficar o link no Porsche das músicas do F-Zero tocadas no Mega Drive.
Ah, e ainda completando, em 92, né, em 25 de março, foi lançado oficialmente pela Nintendo um álbum com arranjos de jazz da trilha sonora do F-Zero, que é o F-Zero Jazz Album. Tá, o link é aí na postagem.
Nome criativo.
Ah, sim. É um nome bem original. Ah, os japoneses, né, cara? E tá o link aí no post.
Queria a versão Axé tocada pelo Araketo.
Pessoal, Araketo tocando
F-Zero. Ou chiclete com banana. Chiclete, F-Zero, chiclete.
Diga-lhe de passagem, né? Pelo chiclete com banana ia ser uma trilha bem grudenta, né?
Oh, trumpa. Isso. Olha, só me irritar mais, né? Já começa a ouvir na minha cabeça. Da vaca ruminando o pasto, né, cara?
A banana com chiclete, ele vai ficar mais grudento ainda.
Nossa. E pra finalizar, nós temos as continuações também, né? Teve um total de 5 continuações, sendo elas em ordem cronológica. O F-Zero X ou X para Nintendo 64 no ano de 98, que a galera conhece muito.
Vi jogar na Power Game, lá em Frederico Westphalen.
Esse é o que você joga com o Mega Man X? O carro dele? Tem o carro do Mega Man X? A motinha?
Não tenho ideia.
Depois nós tivemos F-Zero Maximum Velocity para o Game Boy Advance no ano de 2001. Depois nós tivemos F-Zero GX para o GameCube 2003, o jogo que o Marcos falou que jogou, mas é mentira. O F-Zero GP do Game Boy Advance Wii U Virtual Console em 2003. E para fechar nós tivemos F-Zero Legend Climax para o Game Boy Advance no ano de 2004. E também não podemos esquecer as curiosidades, que é o manual. Vai ficar o link no post para o PDF para as pessoas verem o manual, que a gente citou muito. Uma dica para jogar com o modo Master Class. Você deve completar qualquer liga no Expert Class. Acho que pouca gente conseguiu fazer isso, né? Largar mais rápido. Fiz o teste, isso aqui funcionou. No início de cada corrida, você ouvirá 3 bip, né? Bip, bip, bip. Pressione o acelerador antes de aparecer a palavra Go. Tipo, terminou o terceiro bip, você vai largar na mesma velocidade que o adversário. Tu não vai ficar lá para trás comendo mosca, né?
Na largada, eu começava acelerando, daí tipo, ele dá um burst no começo, mas depois diminui a velocidade, aí todo mundo passava eu.
Mas tem que fazer isso aí. E manter a velocidade nos pulos, que esse aqui eu também descobri sem querer. Depois de um pulo, a sua velocidade diminui cerca de até de 70 km por hora. Para não perder isso aí, tu segura pressionado para baixo quando você pular e solta só após a nave chegar ao chão. E tu vai ver que a velocidade continua. Ele até faz um barulho como se tivesse aumentado a velocidade, faz... quando cai no chão. E por fim, o link para jogar on the line o F-Zero, que isso aqui é o nosso diferencial. Já tentaram copiar a gente, mas quem começou com isso foi a gente. Link no Porsche para jogar on the line.
E não é só isso não, Guilherme. Não é só isso não.
Não é só isso, tem mais o quê? O que, que nós temos?
Nas curiosidades, existe um programador venezuelano que fez o F-Zero no Mega Drive.
Meu Deus. Eu falei do Ron Hack e tu não falou antes.
A música paga quando usa turbo também?
É, também.
Link no Porsche da demo que ele fez pra mostrar que é possível usar os mesmos efeitos do Mode 7 no Mega Drive. Mas isso a gente já sabia, porque são efeitos que são mostrados bastante no Contra Hard Corps, é mostrado no Gunstar Heroes.
Seria legal tu mandasse o link, né? A gente podia ver daí, quem sabe, o que tu acha?
Eu vou botar aqui.
Vamos mandar aí. Fina de novo.
O Castlevania Bloodlines também.
Tá aí no Skype e vai ficar também no Porsche. Ele rodando no emulador, mas também dá pra rodar naqueles EverDrive do Mega Drive que você carrega.
Jesus,
no cartão.
Jesus, cara, isso aqui parece jogo de Atari.
É porque ele tá rodando com a menos resolução do que o F-Zero no Super Nintendo, mas é como se fosse uma prova de conceito, entendeu? Dizendo que é possível.
Sim,
fazer...
Sim, mas tá rodando bem liso.
É, também com 32X Sega CD junto, aí fica mais ou menos parecido com o Super Nintendo.
É o Mega Drive puro, nem vem, é o Mega Drive puríssimo. Ó, lá no canto tem uma contagem de FPS, ó, 28, não
e
cai.
E se você quiser saber como foi o processo de criação e todas as questões técnicas... Tá aí o link pra discussão lá naquele maravilhoso site, o Sega 16, no fórum deles, ele explicando como que ele fez.
Eu vou esperar o Sega 16 ter maior de idade pra comentar lá.
Ele fez também o Mario Kart no Mega Drive.
Compartilha o link aí.
Ele fez o Mario Kart no Mega Drive e está aqui no Skype o link pra você baixar a ROM pra você jogar no seu emulador. E um diferencial, os personagens... são da SEGA. Olha só, hein?
Tem o Sonic.
Tem o Sonic. Tem o Sonic no Mario... Tem o Sonic no Mario Kart.
Veja você.
Isso tudo tá incluído ali naquela discussão do Sega 16, mas eu vou botar os links aqui para vocês verem. É, essa é a minha contribuição das curiosidades.
Então já vamos rodar a vinheta. Voltamos após a vinheta e vamos pro disclaimer. Alexandre Vieira Machado, tu que é o cara vivo, faça seu disclaimer.
Guilherme, F-Zero é um jogo que poderia ter sido, mas infelizmente não foi. Ele tem umas...
Sério?
É, ele tinha ideias legais, ele poderia ter se tornado um dos maiores ícones do Super Nintendo, mas por questões de design, escolhas burras, ele ficou pra trás, ele... deixou como herança somente a sua trilha sonora, porque de resto o jogo...
Nem o nome.
Né.
Se alguém... Esqueceram o nome, né?
Tanto é, ele está...
Tanto é.
Ele está contido no SNES Mini?
Eu acho que está assim.
Eu acho que ele está assim, né, no SNES Mini.
Deixa eu ver aqui, vocês vão ver. Tá lá mesmo.
Uma essa, hein?
Verdade, queimei a língua, hein? Mas isso aí deve ser porque alguém bobeou e entrou. Não é possível. Isso aí foi alguém lá de dentro que colocou essa ROM no último minuto.
Então continue seu disclaimer aí.
O jogo é uma oportunidade perdida da Nintendo fazer uma franquia de corrida. Só que o bonde passou, né? O bonde da história passou e o F-Zero não embarcou, ficou a pé. Então, é uma pena, né? É uma pena. Tinha conceitos muito interessantes. Se simplesmente tirasse a pista assassina, o jogo seria legal, o jogo seria massa. Eu posso conviver com os outros problemas. Posso conviver sem o contador de volta, posso conviver com o menu tosco, posso conviver com adversários se fechando, mas a pista assassina é um saco que não tem perdão, cara. É um...
Fórmula Pinball, cara.
É a Fórmula Pinball matou o F-Zero. Esse é o meu disclaimer.
Marcos Mello, qual é o teu disclaimer?
Talvez se eu ficar falando muito, vou repetir algumas coisas que o Alexandre falou, que eu concordo com ele, assim, tem algumas escolhas de design no F-Zero que foram vencidas pelo tempo. E assim, cara, o primeiro jogo da franquia, talvez ele vale pelos aspectos bons que a gente mencionou aqui, e vale a pena dar uma experimentada, mas, assim, não se apegue muito ao jogo não, sabe? É, pra quem é mais daquela época, talvez seja mais fácil, assim, de se acostumar com a jogabilidade, com os próprios gráficos e tal. Mas, assim, se eu fosse dar uma nota, sei lá, de 0 a 5 pra ele, ele ficaria com um 3, 3,5, né? Mas... no geral, é um jogo que eu gosto, talvez pela nostalgia, né, de ter jogado. Não na época dele, é claro, mas na época que eu era criança.
Lá em Barbacena?
Lá em Barbacena. E lá em Tefé. E lá e eu consegui filtrar, assim, coisas legais que eu vi no jogo, ao mesmo tempo que eu não era um jogo tão frequente na minha vida, porque eu também conhecia já os aspectos ruins dele. Né? E no geral, assim, conheço o primeiro jogo e saia por sua conta e risco pra terminar ele. Ou não, né, vá de cara pros jogos. Os outros jogos da série que foram lançados posteriormente, como o caso do F-Zero X e de alguns outros do próprio Game Boy Advance, que melhoram algumas mecânicas em relação à versão do Super Nintendo.
Esse teu 3,5, Marcos, é muito condescendente, cara. Muito condescendente. Tá passando demais a mão na cabeça.
Tô muito bonzinho. Tá, vou dar um 3 então. Seria um 3.
Éder, qual é o teu disclaimer?
Ah, o F-Zero... é aquele jogo assim que, à primeira vista, nossa, jogo bonito, legal, música empolgante. Se fez três curvas, já frustrou. Você não já explodiu o carro, já tá com raiva do jogo bosta, taca fogo nessa porcaria. Mas é um jogo, se for jogar, joga Top Gear, que é melhor. Que ainda tem como jogar de dois, no FF0 não tem essa.
É o que ia ser o meu disclaimer, tu já matou, né?
Ah, isso é verdade.
Eu gosto de jogo de pra jogar em dupla aí, pra dar uma risada, tipo, famoso futebol faz isso muito bem pra jogar de dois. E essa é a maior falha do F-Zero, só poder jogar em um. Talvez eles não sabiam otimizar isso e isso foi o maior erro da Nintendo, não ter suporte pra dois jogadores. Então, a nota do jogo cai bastante, cairia por causa disso. Então, se fosse de 0 a 10, eu daria um 7,5 pro jogo. Pronto.
Nossa, 7,5?
Olha aí, ó. O Guilherme foi mais condescendente do que eu, ó.
Caramba, o Guilherme passa a mão na cabeça.
É que assim...
Nas duas cabeças, né?
É que assim, ó, se tu for jogar o Mario Kart e tu jogar esse aqui, tu vê que a jogabilidade de um jogo depois é pior. Isso é um jogo mais rápido, né? Tu tem a sensação da velocidade e eu gosto disso.
É.
Por isso que, na minha opinião, a nota sobe. Mas como não dá pra jogar de dois, a nota desce de novo, então. É só isso aí. E como não dá pra jogar de dois,
então,
mas tudo
bem.
Então,
quer dizer que se tivesse como jogar de dois, era 10?
Não, aí seria um 9. Não, 8,5. Só não, ganha, só não ganharia mais
Fórmula
porque...
Fórmula Pinball 9.
A Fórmula Pinball é o que tira muita nota do jogo, assim. Não tem como dar um...
O teu muito é um ponto.
Hein, Alexandre? Olha só. Se tivesse área de escape, tipo Mario Kart, eu dava 9,5 pra esse jogo, cara. Eu gostei, esse é o detalhe. É um jogo que me agrada. Esse é o importante. Eu gosto do jogo. É isso que importa, pra mim.
O F-Zero é daqueles jogos que de longe ele é ruim e de perto parece que tá longe.
Nossa, o Alexandre tá num asco ultimamente que tá louco, né?
Tá mais asco que cara, eu.
Mas assim, já que a gente tá nessa temática antes do último disclaimer, cara. Alexandre, cara, entre o Super Mario Kart e o F-Zero.
Ah, o Super Mario Kart porque tem os personagens que são massa e os cenários são legais também.
Ah,
mas você
vendeu pro sistema, vá tomar banho, seu sem vergonha.
É,
Viu mas como tu é sem vergonha? Viu como tu é Maria vai com as outras? É não, só falar mecânica... Nintendo, tu abaixa as asas, né?
Mas você pegar item, jogar nos seus amiguinhos, ter os cenários bem diversificados, ter os personagens dos jogos famosos da Nintendo, você ter o Mario, Luigi, a princesa gostosa, você tem todas essas modificações e é legal correr de kart, quem já correu de verdade sabe que é muito massa, então você se afeiçoa com o jogo, mas o que mata o Mario Kart é que ele é manobrabilidade de uma carreta carregada. É inacreditavelmente ruim, pesado, lento. Se não fosse por isso, o jogo ia ser 10, patrão. Mas ele ganha no máximo um 7 pra mim, enquanto o F-Zero ganha um 5.
É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast longo pra caramba. Esse vai ser o nosso novo estilo. Se é pra falar de um jogo, é pra falar o máximo que a gente puder de informação. Eu quero dar uma alfinetada em um podcast. Vocês já sabem qual que é. Que pega um jogo importante na história dos videogames e falam, tipo, 2 minutos. E depois ficam falando asneiras. Ficam falando asneiras aleatórias sobre inúmeros assuntos e tal. É uma pena. Eu vou afinitar eles de uma forma diferente. É uma pena, porque os caras têm um alcance muito grande e podiam falar muito bem do jogo. E perdem tempo em falando bobagem, em perfumaria, sabe? Falar sobre não sei o que, sobre academia, sobre comida, sobre alguma coisa. E pra falar do jogo, não falam. A gente fala aqui muita asneira, fala pra caralho. Eu tô ultimamente sendo campeão de falar bobagem, mas quando era o momento de falar o jogo, a gente fala. E fala pra caramba, a gente entra sempre naquele mesmo sistema de parecer um livro, né? Início, meio, fim, termina, tem o seu disclaimer, a gente tenta falar o máximo possível, podcast passando, tô quase todos de 1h30, chegando perto das 2 horas, então a gente tá com coisas novas no site em 2018, então se puder, dá o seu feedback pra gente, entre no grupo do Telegram, que quem tá entrando no grupo do Telegram tá sabendo das novidades antes do site. E era isso aí, pessoal. Até semana que vem, um beijo na bunda e até!